Bom dia, senhores deputados. Dou as boas-vindas mais uma vez à senhora secretária de Estado, Margarida Marques, que vem à nossa comissão a propósito da reunião informal dos 27 Estados, chefes de Estado e de Governo do passado dia 16 de setembro. Foi a primeira reunião de pós-Brexit e, apesar de informal, é a segunda, exatamente, que teve só, já esteve na ausência o representante do Reino Unido. Estamos a par das conclusões dessa reunião de Bratislava e gostaríamos, como é habitual, de ouvir a senhora secretária de Estado, apesar de não ser obrigatória nem regimental esta audição, de ouvir a senhora secretária de Estado sobre esta reunião e as conclusões que chegaram nesta reunião. Estivemos já a dizer muito sumariamente quais vão ser as grelhas dos tempos. Vai 10 a 15 minutos para a senhora secretária de Estado numa intervenção inicial, 8 minutos para cada senhor deputado que queira intervir, cada grupo parlamentar que queira intervir, depois 8 minutos para a senhora secretária de Estado, uma segunda ronda com 5 minutos para cada grupo parlamentar com resposta conjunta e logo se verá se há necessidade ou não de uma terceira ronda, na certeza de que a senhora secretária de Estado terá que sair mais tardar às 13 horas, não é verdade?
13 menos 10 possível.
Muito bem. Sendo assim, senhora secretária de Estado, muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade. Tem a palavra.
Bom dia, senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito bom dia. Efetivamente, tenho um almoço com a minha homóloga eslovena há uma hora, que está de visita a Portugal e, portanto, se conseguisse não chegar atrasada ao almoço, que ainda por cima é nossa convidada, era simpático. É só esse o limite de tempo que tenho. Eu gostaria de fazer uma síntese, talvez uma análise daquilo que se passou na Cimeira de Bratislava. Como a senhora Presidente já referiu, esta foi efetivamente a segunda, ou seja, convocada como tal foi de facto a primeira, mas na sequência de um Conselho Europeu estavam os 28 e reuniram os 27 e, portanto, de certa forma, e é por isso que eu estava aqui a fazer uma pequena correção entre a primeira e a segunda. A Cimeira de Bratislava dos 27 Estados-membros da União Europeia não foi uma reunião sobre o Brexit. E eu acho que é importante sublinhar essa questão. Não foi uma reunião sobre o Brexit, mas sim uma reunião com o futuro, sobre o futuro da Europa. Porque com ou sem o Reino Unido há um futuro para a União Europeia. Mas desenhar esse futuro exige, antes de mais, fazer o Estado da União, ou seja, identificar os desafios e definir as prioridades. E foi isso que se fez em Bratislava, foi identificar os desafios e definir as prioridades. Entretanto, o Presidente Tusk informou os chefes de Estado que possivelmente, e sublinho a palavra possivelmente, o Reino Unido entregará o artigo 50 durante o mês de fevereiro. E, portanto, é um assunto que nos interessa, que tem vindo a ser discutido nas mais diversas instâncias, mas, portanto, esta é não uma informação, digamos, objetiva e definitiva, mas a tendência neste momento é para que eles entreguem, para que o Reino Unido entregue o artigo 50 durante o mês de fevereiro. Bratislava foi o início deste processo de identificar desafios e definir prioridades. E foi adotado um roadmap, Bratislava Roadmap, num processo que se iniciou em Bratislava e que terminará em Roma com a comemoração dos 60 anos do Tratado de Roma e que passará por Valeta durante a presidência de Malta, com uma conferência prevista para o mês de fevereiro. A Declaração de Bratislava centra-se em três pontos: migrações e fronteiras externas, segurança interna e externa, desenvolvimento económico e social e juventude. Estes três eixos pretendem dar resposta àquelas que são as principais ambições dos cidadãos europeus, que são liberdade, segurança e prosperidade. Procuraremos, assim, no curto prazo, acordar soluções concretas que deem respostas a estas três aspirações. No domínio das liberdades, a liberdade que tem sido mais ameaçada é a liberdade de circulação. Continuamos a defender este princípio basilar da União e parte integrante do mercado interno, que é a liberdade de circulação. As quatro liberdades são indivisíveis e potenciam o desenvolvimento económico, mas também o desenvolvimento social e cultural da Europa. Não é por acaso que no dito primeiro encontro dos 27, a seguir ao Conselho Europeu de junho, se entendeu que o acesso do Reino Unido ao mercado interno pressupunha o respeito das quatro liberdades, incluindo necessariamente a liberdade de circulação. A segurança não se pode separar da liberdade. Exigem-se, assim, ações concretas de reforço das fronteiras externas da União Europeia. Podemos lembrar, a título de exemplo, o consenso europeu em torno da rápida implementação da Guarda Europeia Costeira e de Fronteiras, já antes do final do ano, o que ajudará a fazer face a vários desafios. No entanto, o que é fundamental é que a União Europeia consiga adotar uma política europeia de migrações que responda às causas profundas das migrações. Ou seja, não basta ter uma estratégia defensiva e de reação à atual situação, tem que haver uma política mais profunda que seja uma estratégia europeia em matéria de migrações. Porque todos nós temos consciência que o movimento migratório se deve à situação dos países de origem, na medida em que, por tendência, se houver condições de vida vistas na sua perspectiva global, segurança, economia, emprego, perspectivas de vida, os cidadãos preferem normalmente viver nos seus países. E aqueles que pretendem ir viver para outros países são em número significativamente inferior. E é desta análise que se parte. E é por isso que nós saudamos, nesta perspectiva, o ambicioso plano de investimento para a África e para a vizinhança, leia-se a vizinhança a leste, lançado pelo Presidente Juncker no seu discurso sobre o Estado da União no passado dia 14 de setembro. Também o compromisso que sai de Bratislava, também o compromisso de apoio à Bulgária, é um exemplo dos princípios de responsabilidade e solidariedade pelos quais se deve pautar a União. Não só na perspectiva migratória, numa política comum de migrações, mas em outros dossiers. Por outro lado, hoje é ténue a separação entre a dimensão interna e a dimensão externa da segurança. Esse é um dos vetores da estratégia global da União Europeia sobre a política externa e de segurança, que agora urge implementar. Também a sua vertente defesa no atual contexto geopolítico não pode ser esquecida, devendo constar na agenda da reunião de dezembro dos chefes de Estado e de Governo. A terceira ambição, a prosperidade. Um dos objetivos da nova estratégia global é a prosperidade da União Europeia. Na Cimeira de Bratislava, este propósito também esteve em cima da mesa. É preciso potenciar o crescimento e o emprego na Europa e que vise especialmente os jovens. Não podemos falar do futuro da Europa se não falarmos dos jovens europeus. Dispomos de vários mecanismos que visam promover o crescimento. O aprofundamento do mercado interno, designadamente no domínio digital ou da energia, a duplicação do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos e que deve no futuro chegar mais equitativamente a todos os Estados-membros, deve continuar a apostar nos setores-chave para a Europa e deve suprir eventuais falhas de mercado ou situações de investimento insuficiente. Ou ainda o desenvolvimento de instrumentos como a Garantia Jovem. Tanto o Fundo Europeu de Investimento Estratégico como as iniciativas para a juventude estarão na agenda de dezembro do Conselho Europeu. Eu lembro aqui, um pouco desfasado de Bratislava, se nós entrarmos no mainstreaming dos Conselhos Europeus, do calendário normal dos Conselhos Europeus, a Comissão apresentou, esta quarta-feira, a Comissão apresentou o Midterm Review, a sua proposta de Midterm Review da revisão a meio percurso do quadro financeiro plurianual. E nesta revisão gostaria de destacar, na linha daquilo que acabo de dizer, o aumento deste Fundo de Investimento Estratégico, o alargar o programa Horizonte 2020 em 400 milhões de euros, alargar o Connecting Europe Facility, o programa Erasmus e o programa COSME. E ontem tive a oportunidade de, na reunião do Conselho de Assuntos Gerais, chamar a atenção para, uma vez que estes programas não assentam na base de envelopes financeiros, como os nossos envelopes financeiros que mobilizam os diferentes fundos estruturais, chamei a atenção para a necessidade de um maior equilíbrio regional entre estes programas. Porque se olharmos de facto para a repartição do financiamento destes quatro programas, esse equilíbrio regional é muito frágil, se é que se pode falar em equilíbrio regional. Igualmente importante para promover o crescimento é o reforço da política comercial que valorize os aspectos positivos da globalização, que haja na sua regulação e no controle do impacto, mas também que acautela os seus efeitos negativos. No que refere à União Económica e Monetária, Portugal continuará a pugnar pelo seu aprofundamento, procurando fomentar a convergência económica e social na Europa. Por fim, gostaria de salientar que o resultado mais importante de Bratislava é a União de todos os Estados-membros, na procura de construir uma Europa melhor e que vá ao encontro das preocupações dos cidadãos, como resulta da declaração e do roadmap de Bratislava. Gostaríamos que o roadmap fosse mais ambicioso, gostávamos. Gostaríamos que o roadmap tivesse uma linguagem menos marcada, gostávamos. Gostaríamos que o roadmap não falasse em solidariedade flexível, gostávamos. Mas, apesar de tudo, foi possível encontrar esta declaração comum de todos os chefes de Estado e de Governo e, sobretudo, como ponto de partida para um roadmap que nos conduz a Roma. Na prossecução deste objetivo, a comunicação desempenhará um papel essencial, facilitando a interação entre os cidadãos e as instituições que os representam. No entanto, precisamos de ter uma ideia bem clara. Sem políticas europeias robustas, qualquer esforço de comunicação será inglório. Os próximos meses requerem ação. Os Conselhos Europeus de outubro e dezembro procurarão pôr em prática o roadmap de Bratislava e Portugal estará, como esteve desde o primeiro dia da sua integração europeia, há 30 anos, empenhado em contribuir ativamente para o projeto europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada também pela capacidade de síntese nesta primeira intervenção. Vamos agora à ronda dos partidos políticos. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Bom dia, Sra. Secretária de Estado, e obrigado por ter vindo. É sempre um prazer tê-la aqui na Assembleia da República para conversarmos um pouco, não só sobre o pós, mas também sobre o pré dos grandes acontecimentos europeus. E esta cimeira foi, sem dúvida, importante. Na preparação para esta cimeira foi sinalizado precisamente essa importância. Concordo perfeitamente com o que disse, que esta cimeira não era sobre o Brexit, mas sobre o futuro da Europa, e a partir daí, a partir do momento em que a fasquia é essa, é difícil dizer que esta cimeira é menos importante do que qualquer outra, apesar de ter sido uma cimeira informal. Fazendo um balanço genérico da cimeira, há aspectos sem dúvida positivos, já os mencionou, a extensão ou alargamento do programa do plano, chamado Plano Juncker, o reforço da segurança interna e externa, o reforço do Programa de Garantia Jovem e também alguma ambição que tem faltado na política de vizinhança, embora aí na política de vizinhança a Europa também não pode cair na ilusão de que estas coisas, problemas tão graves, se tratam com programas de investimento que, dispersos por populações tão imensas, acabam sempre por ser irrisórios para as perspectivas de vida das pessoas. Mas, enfim, é um sinal importante e é um primeiro passo importante, e esses aspectos são todos positivos, sem dúvida. Mas não deixamos de registar, também um pouco atendendo àquilo que disse e correspondendo àquilo que disse, que há também muita coisa decepcionante nesta cimeira. Ficou planeado um roteiro para daqui por 6 meses logo se tomarem decisões. Em matérias onde não faltam ideias, onde não faltam propostas concretas, e portanto nós assistimos uma vez mais a Europa a adiar precisamente o seu futuro. Mas há outra coisa que eu não posso deixar de registar quando se olha agora em retrospectiva para todo este processo de preparação da Cimeira. E esse aspecto é um facto que de resto a imprensa europeia também já sinalizou, que é a irrelevância política do Primeiro-Ministro de Portugal. O Conselho Europeu, o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, de tal maneira quis formar a agenda da Cimeira com base nas preocupações dos Estados-membros, que teve a preocupação de se reunir pessoalmente com muitos dos Estados-membros, que não os maiores, que têm muito mais facilmente acesso a estas sedes de decisão. E eu queria só relatar aqui à Comissão qual foi a agenda do Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na preparação para o Conselho. Ele reuniu-se pessoalmente para auscultar as prioridades de cada um dos países em conversas importantíssimas. Ele reuniu-se com os chefes de Estado ou do Governo, agora pouco importa, da Irlanda, do Reino Unido, da Letónia, da Estónia, da Suécia, de Malta, de Espanha, que tem um governo provisório há não sei quanto tempo e continuará a ter, da Polónia, da Hungria, da Dinamarca e da República Checa. Desta lista, lamentamos muito aqui da parte do PSD, não consta o Primeiro-Ministro português e foi uma oportunidade perdida, onde Portugal denotou que não tem voz na Europa. E isso é um facto que nós temos a lamentar. E agora nós exortamos o Primeiro-Ministro de Portugal e o Governo a recuperar esse tempo perdido, porque isso é urgente. De resto, eu queria perguntar à Sra. Secretária de Estado se houve um encontro de Atenas, propagandeado por o Primeiro-Ministro grego e português, com tanto alarido, também para preparar propostas, ou pelo menos posições conjuntas, para a Cimeira de Bratislava. Eu gostaria de saber o que é que na Cimeira sucedeu que traduz esse consenso. Gostaria de saber o que é que o Primeiro-Ministro, na Cimeira e no pós-Cimeira, a quem é que ele se juntou, se ao Presidente francês Hollande, que esteve numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã, se com o Primeiro-Ministro Renzi, que estiveram todos em Atenas, que decidiu abandonar essa fase de ação à imprensa para ir fazer campanha pelo referendo para a Itália. São duas decisões diametralmente opostas, fazem parte do mesmo grupo de Atenas. Eu gostaria de saber se não é, como a evidência aponta, que o Primeiro-Ministro português ficou isolado juntamente com o Primeiro-Ministro grego. E isso é muito preocupante para a posição de Portugal e para a influência que Portugal deve ter nesta discussão sobre o futuro da Europa. É verdade, como eu já disse, que as questões da segurança interna, das migrações e do terrorismo são tudo questões importantíssimas para o futuro da Europa, mas nós não podemos deixar que esta discussão desvie a atenção daquilo que para Portugal é absolutamente estratégico para benefício do país, das famílias e das empresas portuguesas, mas também da Europa como um todo. A reforma da arquitetura da zona euro. Vemos essa discussão a estar a ser sucessivamente adiada e Portugal sem credibilidade, sem força na Europa para a recolocar no centro da agenda e extrair não mais do que palavras vagas e intenções para adiar tudo para o futuro. O aprofundamento do mercado interno. Não sei do que é que estamos à espera, porque no caso do mercado de energia, no caso do mercado digital, no caso do mercado dos capitais financeiros, não faltam ideias e propostas concretas. Nós sabemos que há Estados-membros que não têm interesse a fazer esta discussão. Se Portugal se demite, ou por outra, eu não digo que se demita, eu até acredito que a vontade e a intenção esteja lá, mas se não tem credibilidade suficiente, não tem voz suficiente na Europa para fazer regressar esses temas à agenda, então nós temos um problema muito, muito sério e convém corrigir isso. Eu pergunto, desde logo, quais são os contributos que Portugal vai avançar para formar este roteiro que estará concluído ou decidido ou uma vez mais discutido em Roma, a quando do 60º aniversário do Tratado de Roma. Eu não posso, no entanto, deixar de aproveitar a sua presença aqui para levantar um outro tema. Ontem soubemos que o Ministro das Finanças enviou uma carta aos eurodeputados portugueses chamar a atenção para a questão agora, a nova discussão terá a oportunidade de me corrigir, das sanções. Eu recordo que esta discussão sobre as sanções e a possível suspensão de fundos comunitários já não tem nada a ver com o problema de 2013-2015, esse problema ficou fechado em julho. Agora é um problema sobre 2016, sobre 2017, mas eu acho bem que o Ministro das Finanças tenha tido a iniciativa de chamar a atenção dos eurodeputados portugueses para esta discussão. Infelizmente, quando houve o debate com o Presidente Juncker no Parlamento há uns dias, foi uma eurodeputada do Partido Socialista, Maria João Rodrigues, que decidiu que este tema não era suficientemente importante para preencher a intervenção dela. Todos os outros eurodeputados de todos os outros partidos acharam que sim, o Ministro das Finanças concorda connosco, não concorda com Maria João Rodrigues, fica-lhe muito bem. Mas a pergunta que eu queria fazer tem a ver com a questão do modo como as coisas ficaram mais ou menos acordadas, pensávamos nós, em julho passado, depois de encerrado o ciclo das sanções em torno de 2013-2015. Na altura, o governo português dirigiu uma carta à Comissão Europeia, onde fazia, uma vez mais, um conjunto de explicações, de fundamentos para não se justificar as sanções e uma série de compromissos para 2016, as cativações, por exemplo, mas também para o orçamento de 2017. E nessa carta, o governo português compromete-se, está lá, preto no branco, toda a gente pode consultar a carta, que haveria um ajustamento estrutural preparado para o orçamento de 2017 de 0,6 pontos percentuais do PIB, isto é, mais austeridade para corresponder às exigências da Comissão. Mas na semana passada, o porta-voz do Partido Socialista, deputado nesta Câmara, fez saber que o orçamento de 2017 vai contemplar apenas um ajustamento estrutural de 0,4 pontos percentuais. Para nós isso foi uma novidade, porque o compromisso do Governo estava plasmado na carta. Eu, portanto, quero aproveitar a presença da Senhora Secretária de Estado para, em nome do Governo, esclarecer qual é, afinal de contas, esse compromisso, se é 0,6, se é 0,4, e se isso foi acordado com a Comissão Europeia ou não. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas. Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de
Estado.
Desculpa.
Peço desculpa.
Mas ainda tem primeiro de
responder. Peço desculpa.
Que é desta ronda a resposta individual. Peço desculpa por ter induzido em eles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostaria de responder às duas questões globais que me colocou. A primeira, a questão da preparação da Cimeira. Eu percebo as preocupações do Sr. Deputado, ou seja, se as coisas tivessem sido como o Sr. Deputado as referiu, evidentemente também nós estaríamos preocupados. Mas o Presidente Tusk reuniu com todos os chefes de Estado ou de Governo antes da Cimeira de Bratislava. Reuniu com uns pessoalmente e por outros telefonicamente, mas reuniu com todos de acordo com as agendas respectivas. E teve a preocupação de reunir com os 27. E exatamente o almoço da Cimeira deu para que o Presidente Tusk fizesse uma apresentação da síntese que ele fez da reunião, das reuniões que teve individualmente com cada um dos chefes de Estado e de Governo. E, portanto, também preparou bilateralmente a Cimeira de Bratislava com o Primeiro-Ministro. No quadro da preparação da Cimeira de Bratislava, houve inúmeras reuniões. Houve uma reunião Renzi-Hollande-Merkel, houve reuniões dos Bálticos, houve reunião dos Escandinavos, houve reunião do grupo de Benelux, houve reunião do grupo de Visegrado e reuniram-se também os países do sul da Europa. 7 países onde há primeiros-ministros, onde há governos, como em Chipre e Espanha, que estão numa linha política diferente daquilo que era a linha maioritária. O Sr. Schauble não percebeu isso e disse que era a reunião dos socialistas, considerando o primeiro-ministro cipriota e o primeiro-ministro espanhol como socialista, porque a pessoa que estava a representar espanhol, que participou, aliás, o meu homólogo, que participou na Cimeira representava o Primeiro-Ministro, que nesse dia tinha um voto qualquer e não pôde participar, mas que o Sr. Schäuble não tenha percebido que não era uma reunião de socialistas, mas de uma reunião do Sul da Europa, eu penso que o Sr. Deputado percebeu que, de facto, não era uma reunião de socialistas. Uma questão que eu acho interessante na reunião de Atenas é as conclusões da própria reunião. E é interessante fazer o exercício de perceber quais foram as conclusões da Cimeira de Atenas e quais são as conclusões de Bratislava. Ou seja, há um debate político e a construção do roadmap tem que se fazer assim, reunindo, não se criou um novo grupo de Visegrado, o Grupo da Europa do Sul, não se criou um novo grupo báltico, mas é normal que os países da Europa do Sul, do Mediterrâneo, que têm problemas comuns muito importantes, se possam reunir e encontrem propostas comuns a fazer no contexto, no seio da União Europeia. E, de facto, as conclusões de Atenas evidenciam isso. Por exemplo, a conclusão da União Bancária é uma proposta que todos os presentes na reunião de Atenas entendem que deve ser aprofundada e que deve ser acelerada. Dou isto apenas como exemplo. Ou a insistência em agir em programas que tenham como destinatários privilegiados os jovens é uma medida que está, é uma abordagem que está nas conclusões de Atenas e que passaram claramente para a Cimeira de Bratislava e que têm uma dimensão muito forte no discurso do Presidente Juncker sobre o Estado da União. Isto no que diz respeito à primeira questão da preparação da Cimeira. Relativamente à carta, o Sr. Ministro das Finanças enviou uma carta aos presidentes das comissões que têm a ver com este diálogo estruturado, enviou uma carta aos presidentes das comissões, ao Presidente da Comissão Agricultura, Orçamento, Emprego, Pescas e a todos os membros da Comissão de Desenvolvimento Regional e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Porque não foi apenas aos deputados portugueses, foi a todos os deputados destas comissões. Porquê? Porque o processo dos fundos estruturais é um processo original. Eu penso que é preciso lembrar como é que o processo, como é que esta dimensão surge. Com a situação de Portugal em processo de déficit excessivo, abrem-se três segmentos. Um primeiro segmento diz respeito a sanções. Um segundo segmento diz respeito a procedimento. E um terceiro segmento diz respeito a suspensão de fundos estruturais. São três segmentos autónomos, mas que têm uma origem. Têm uma origem na decisão do Conselho do início de junho, em que diz que Portugal não tomou non-effective actions 2013-2015. E, portanto, Portugal e Espanha, é este, peço desculpa, mas é isto formalmente, basta ler os regulamentos. É isto é a decisão, eu peço imensa desculpa, é a decisão do dia 8 de junho do Conselho que leva à abertura.
Eu peço imensa desculpa, senhores deputados, não entrem em diálogo. Se houver alguma observação a fazer.
Esta decisão do Conselho, a base jurídica para estes três processos decorre desta decisão do Conselho. Relativamente ao primeiro segmento, a Comissão entendeu não propor sanções a Portugal. Relativamente ao segundo segmento, há um procedimento em curso que leva a obrigações por parte do Governo português, designadamente em matéria de apresentação de relatórios, apresentação do orçamento a 15 de outubro, etc. A apresentação do primeiro relatório com o orçamento, com a proposta de orçamento para 2017. Relativamente ao terceiro segmento, suspensão de fundos estruturais. Este segmento é desenvolvido na base do artigo 23 do Regulamento 1303-2013. E neste artigo é, não, o Parlamento Europeu entendeu o ano passado que não era claro como é que o artigo 23 se aplicava. E o Parlamento Europeu adotou em outubro do ano passado um relatório em que explicita o procedimento e as circunstâncias políticas e económicas em que não deve haver suspensão dos fundos. E em que se define quais são as três modalidades: reprogramação, suspensão dos commitments e suspensão dos pagamentos. E, portanto, o Parlamento Europeu, o que define nesse relatório, é que deve desenvolver um diálogo estruturado com a Comissão. E, na sequência do diálogo estruturado, deve apresentar, deve pronunciar-se sobre o assunto. Na sequência desse diálogo estruturado, o Parlamento Europeu, os coordenadores da Comissão ECON, decidiram convocar os comissários para o dia 29 ou 4 de outubro, para essa primeira sessão de diálogo estruturado. Na sequência dessa sessão de diálogo estruturado, a Comissão ECON e Régio vão decidir qual é o procedimento a seguir. Interessa salientar que, qualquer que seja a posição do Parlamento nesta matéria, a Comissão é livre de propor ou não ao Conselho a suspensão de fundos. Portanto, este é o paradigma. E foi por isso que o Sr. Ministro enviou uma carta a estes destinatários, que são eles que se vão pronunciar sobre o assunto, da mesma forma que temos desenvolvido um diálogo com os deputados portugueses, todas as famílias políticas, no sentido de se perceber e podermos ter uma estratégia conjunta no Parlamento Europeu, e até hoje essa estratégia tem funcionado. E, efetivamente, a deputada Maria João Rodrigues individualmente não referiu esta questão, mas referiu o líder da sua família política, que falou em nome de 190 deputados no Parlamento Europeu. E, portanto, penso que, apesar de tudo, isso não é secundário. E é este processo que nós estamos a acompanhar. Onde o senhor deputado poderá estar a interpretar e estar a avançar essa interpretação é: uma vez suspensos os fundos deixam de estar suspensos no momento em que todas as obrigações orçamentais forem cumpridas. Aí, o deixar de estar suspenso é que tem a ver com a evolução da situação orçamental. Mas a suspensão dos fundos tem a ver com a decisão do Conselho das não ações efetivas entre 2013 e 2015. Muito obrigada.
Então, o Sr. Secretário de Estado vai ter mais tolerância de tempo, porque ultrapassou já os 8 minutos.
Mas eu já respondi o que
acho. Se o Sr. Secretário de Estado entende que já respondeu. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, Srs. Assessores aqui também presentes. Queria desde logo dimensionar e referir, relativamente ao início da audição da Sra. Secretária de Estado, a referência que ela faz de que esta reunião não foi uma reunião sobre o Brexit. É importante que, no contexto desta audição, se perceba de facto que os 27 reuniram no sentido de aprofundar a União Europeia, no sentido de aprofundar a convergência dos 27 e tentar, entre eles, encontrar pontes e caminhos de convergência que possam impedir futuros Brexits. E é neste contexto, naturalmente, que também surge a intervenção de Portugal e que surge também as propostas que ali são deixadas e o teor da mesma reunião. Dizer ainda assim, e agradecer-lhe deixarmos aqui essa perspectiva, de que Os três eixos de intervenção desta reunião são eixos de intervenção onde poderá eventualmente existir convergência, que são importantíssimos para o caminho e para o futuro da União Europeia, mas também importantíssimos para o futuro do país. E desde logo colocar aqui, porque nos é grato, o foco nas questões do apoio ao emprego jovem, da sustentabilidade, porque de facto a Europa precisa de contar com novas gerações, gerações as vindouras, que precisam de acreditar num futuro de convergência, num futuro de unidade, e que é possível construir um mundo diferente dentro da Europa e com uma filosofia, dado que temos vindo a assistir, fruto também dos egoísmos individuais de cada Estado-membro, temos vindo a assistir a uma desagregação que será naturalmente para a Europa e para os Estados emergentes, para a Europa pouco profícua, e para os Estados emergentes, eventualmente, uma oportunidade que não dará sustentabilidade às novas gerações. Portanto, é importantíssimo aquilo que Portugal foi fazer esta reunião, a forma como se posicionou e as convergências que ao nível dos 27 foram encontradas. Portanto, é importante deixarmos aqui esta referência que consideramos de facto relevante e de grande peso. Depois, apelar e dizer-vos que, aliás, isso foi visível mesmo após a reunião, em que se conseguiram convergências e alguns acordos, vemos que os egoísmos individuais se propõem ao resto. E falamos muito em concreto nas declarações que foram públicas de países como, por exemplo, a Itália e a Hungria, e que é do conhecimento dos outros senhores deputados. Portanto, Portugal tem aqui um papel decisivo e também muito válido no sentido de poder aprofundar a convergência e aprofundar a ligação. Um à parte, apenas para dizer relativamente a esta matéria, porque nos parece que é relevante, e a Sra. Secretária de Estado não precisará aqui, naturalmente, também, que nós voltemos a reiterar aquilo que disse, porque o disse muito bem, de forma muito assertiva e esclarecida, que a questão das sanções a Portugal se consubstancia ou resultam de um período de governação, 2013-2015. Isto está muito claro, aliás, consta dos próprios documentos, e é um à parte para responder naturalmente ao Sr. Deputado, consta de todos os documentos formais relativamente a esta matéria. Mas queria lhe dizer, Sr. Deputado, que há alguma incoerência nas suas referências e na sua intervenção. E porquê? Porque se o Sr. Deputado, no início, diz que a agenda do Primeiro-Ministro nesta reunião é uma agenda perfeitamente irrelevante, apelando, naturalamente, a membros e a outros parceiros que estiveram em reuniões com outros ministros ou com outros membros de governos vizinhos, no sentido de que fazem parte da União. E logo a seguir, refere a questão da não aplicação de sanções a Portugal, é de facto porque o Primeiro-Ministro e o Governo de Portugal trabalham no sentido de que Portugal tenha peso dentro da União Europeia, que as sanções não foram aplicadas. Porque, Sr. Deputado, quero dizer de forma expressa e em nome do Partido Socialista, que se o Primeiro-Ministro e o Chefe de Governo eventualmente não fosse aquele que é neste momento, com a política seguida e a orientação seguida dentro da Europa da afirmação do nosso país, eventualmente o ciclo das sanções seria aplicado neste momento, já porque houve eventualmente alguém que durante algum período mais vénias fez do que foi a expressão para naturalmente, estou a falar a sério, Sr. Deputado, estou. Da mesma forma que o Sr. Deputado quis aqui dimensionar a negatividade da agenda de Portugal dentro da Europa, eu estou-lhe a dizer que a leitura que faz é uma leitura errada, é uma leitura viciada, porque de facto Portugal tem preocupações com a soberania e tem trabalhado no sentido de aprofundar não só relações de proximidade com os 27 os restantes Estados-membros, como tem feito questão de dizer que dentro da Europa Portugal tem voz e é um país que deve ser considerado. A Sra. Secretária de Estado deixou aqui também muito claro que existem três vetores relativamente à questão da aplicação de sanções. Um deles que ainda não está decidido. Mas repare que relativamente a essa sua, e não queria naturalmente focar a minha intervenção, haverá uma segunda ronda nesta questão, mas repare que relativamente a essa questão, o que veio ou virá a acontecer, e veio a acontecer, é que o Sr. Ministro das Finanças, para além de ter tido a preocupação de enviar efetivamente, e estou a ser redundante, porque o Sr. Secretário de Estado explicou, como lhe disse, enviar informação aos eurodeputados portugueses, teve também a preocupação de fazer a ponte com outros membros, que são importantíssimos no período da decisão. Cresce que, e para terminar, porque relativamente ao tempo, já tomei demasiado tempo, Sra. Presidente, quero aqui focar uma outra nota que é importantíssima relativamente aos resultados desta reunião, que são a questão da política fronteiriça e da defesa costeira. Mas a visão que Portugal tem, que é importante, muito importante e consideramos relevante, de que é preciso fomentar e promover as causas ajusantes que levam à insegurança e à necessidade de reforçar as fronteiras relativamente à União Europeia e aos territórios que estão a ser objeto também de forte pressão e de forte insegurança por causa de, naturalmente, por causa de alguns movimentos que são movimentos menos lícitos e que se aprofundam hoje, fruto do populismo e fruto também da hegemonia de determinados valores que consideramos incorretos na Europa. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ficou no tempo que lhe estava previsto. Tem agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a resposta.
Muito obrigada pelas suas questões e pelas suas observações. Eu gostaria de, na linha do que acabou de dizer, de referir o seguinte. Esta cimeira de Bratislava era uma cimeira especial. Era uma cimeira especial porque era a primeira convocada formalmente como a cimeira de 27 Estados-membros. Era uma cimeira em que se corria o risco de se passar o tempo todo a discutir o Brexit. E foi por isso que o Presidente Tusk quis discutir na preparação da cimeira para evitar que fosse essa a abordagem. O Sr. Tusk reúne com todos os chefes de Estado e de Governo e vai também a Londres reunir com a Sra. May, apesar da Sra. May não participar nesta cimeira, porque exatamente o exercício era encontrar linhas comuns e prioritárias no sentido de se fazer um debate aprofundado sobre o futuro da Europa, que fizesse um diagnóstico, fosse tão consensual quanto possível, sobre as áreas em que a União Europeia deve agir. Se quisermos um exercício anterior à subsidiariedade, à discussão do problema da subsidiariedade, ou se quisermos reforçando o princípio da subsidiariedade, encontrando áreas comuns em que a União Europeia devesse discutir de forma prioritária. E é por isso e é dessa forma que se entendem todas estas reuniões nos mais variados cenários, aquelas que eu já referi, outras que eu não referi, o jantar do Primeiro-Ministro com a Sra. Merkel em Berlim dois dias antes da cimeira, com 10 ou 11 outros Estados-membros. Portanto, houve toda esta preparação. Toda esta preparação no sentido, e é por isso que uma parte importante da cimeira, que é praticamente a parte da manhã, se destina a fazer o diagnóstico e que figura nas conclusões da cimeira, diagnóstico geral e objetivo. E, portanto, este era o ponto de partida. Era evitar que a cimeira fosse uma análise do passado, fosse uma análise do Brexit, das consequências do Brexit, para cada um dos países, da possibilidade de mais Brexits, que não se começarão por B, mas mais Brexits, espero que não comecem por letra nenhuma, mais Brexits ou menos Brexits, e portanto entendeu-se que se devia fazer um diagnóstico e que era o momento de fazer essa reflexão e de estabelecer quais eram as prioridades da ação da União Europeia. Daí a preparação original dessa cimeira e a preocupação do Sr. Tusk em que a cimeira, fazendo este diagnóstico, se centrasse sobre o futuro e que não ficasse apenas a discutir, se quisermos, os maus da Europa. É por isso também que aparece associada a esta preocupação a necessidade de valorizar a política de comunicação. Mas como eu referi, e tem sido sempre a nossa posição, sempre que esta questão é discutida, não há boas políticas de comunicação para más políticas. Pode haver, mas se quisermos debater a Europa com os cidadãos, temos que apresentar resultados aos cidadãos. E foi isto que esta cimeira referiu, foi isto que esta cimeira agendou, porque esta cimeira não toma decisões, esta cimeira agendou no roadmap até Roma, onde aí se procura apresentar um plano de ação ambicioso. Esta discussão do ponto de vista formal da decisão situa-se nos Conselhos Europeus e o Conselho Europeu vai ter lugar em outubro, cá estaremos com certeza a fazer o debriefing do Conselho Europeu e em dezembro, onde alguns destes pontos vão estar já na agenda. Relativamente à questão das fronteiras, a senhora deputada levantou uma questão que é particularmente importante e no objetivo, na linha de responder às expectativas dos cidadãos. Os cidadãos procuram liberdade no seu modo de vida europeu, mas também procuram segurança. E a União Europeia tem que lhes dar segurança, tem que lhes assegurar segurança. Mais do que a União Europeia assegurar segurança, os cidadãos têm que sentir seguros na União Europeia. E é por isso que esta questão é uma questão prioritária na Declaração de Bratislava, que é aqueles pontos em que todos os Estados-membros estão de acordo, primeiro, e segundo, aqueles domínios políticos onde nenhum Estado-membro pode agir sozinho. Na matéria de segurança, os Estados-membros têm que agir em conjunto. Daí a criação desta Guarda Costeira, que não é uma nova Polícia Costeira, que é uma agência que na prática mobiliza recursos disponíveis nos diferentes Estados-membros para agir em caso de necessidade, mas há também, digamos, a disponibilidade por parte dos Estados-membros de, e utiliza a expressão na sua plenitude, em partilharem soberania em matéria de segurança. Partilharem soberania em matéria de partilha de informações, de cooperação entre serviços de informações, porque só assim é possível ter uma estratégia de segurança europeia. E se há áreas onde é difícil partilhar soberania, em matéria de segurança é uma área em que todos os Estados-membros estão dispostos a partilhar soberania, a partilhar informação. E isto é uma condição essencial para nós mantermos Schengen. Ou seja, Schengen é um adquirido da União Europeia, todos nós nos sentimos bem quando nos podemos mexer no espaço Schengen, não gostamos de chegar aos aeroportos e ter constrangimentos, começamos a ter mesmo circulando no espaço Schengen, e portanto é preciso criar um ambiente de segurança na Europa para que nós possamos usar Schengen na sua plenitude. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Não podia deixar de começar por manifestar a minha surpresa e dizer como é surpreendente ouvir o PSD a dizer que Portugal não tem voz na Europa, quando, na verdade, nós sabemos que quando era governo não fez mais nada do que coro com a Europa, mesmo quando a Europa impunha austeridade e impunha uma agressão sistemática sobre o povo português. Bem, fazer parte do coro não é propriamente ter uma voz, enfim, é anular a sua voz perante o coro. Até, enfim, poder-se-ia dizer que o anterior governo vivia numa espécie de permanente cimeira de Estocolmo, tal era o síndrome de Estocolmo em que eles estavam aprisionados. E, portanto, a minha surpresa inicial. Mas também manifestaram algumas coisas positivas. Enfim, tendo em conta que o PSD, quando foi o processo de sanções, durante o período inicial, parece ter feito figas para que as sanções realmente fossem aplicadas, agora parece ter finalmente percebido que a política do quanto pior, melhor, não existe, não pode ser possível, e alinhar as vozes também contra a suspensão dos fundos estruturais. Bem-vindos, e ainda bem que é uma inversão e uma inflexão da forma como olha para Portugal e para os interesses do país. Mas sobre a cimeira, sobre Bratislava em concreto, dizer o seguinte. É verdade que não poderia ser uma cimeira para discutir o Brexit, mas não poderia ser também uma cimeira apesar do Brexit. E a verdade é que a própria carta que Donald Tusk enviou e que é pública desde o dia 13 de setembro parece também querer não fazer a análise sobre as causas do Brexit, até faz algumas análises, no entender do Bloco de Esquerda, simplistas, atribuindo-as apenas a algum discurso populista e a alguma pulsão populista que existisse no Reino Unido. Nós acreditamos que as causas são mais profundas do que isso e era importante perceber causas económicas do mercado de trabalho, causas sociais também, que podem ter alimentado o discurso populista, mas em que o discurso populista pela saída não é a única causa em si. E isso parece ter feito com que nesta cimeira, perdoa a minha expressão, mas se empurrasse com a barriga alguns problemas que efetivamente estão em cima da mesa e que são problemas para todos os países, concretamente para Portugal. Aliás, Donald Tusk diz que não se pode ceder às agendas populistas de direita, xenófobas, anti-imigração, etc. Mas a verdade é que as principais conclusões da Cimeira de Bratislava parecem uma cedência a meio caminho a muitas destas agendas, porque as respostas que dão é de militarização, é de defesa, é de reforço de sistemas de segurança e de mecanismos e procedimentos de segurança que levantam ameias na Europa, que dificultam a circulação, nomeadamente para fora e para dentro do território europeu. E que representam, na verdade, uma espécie de inflexão do discurso inicial sobre a migração e sobre o apoio que a Europa deveria dar à crise dos refugiados e a quem foge de países em guerra procurando a sua sobrevivência. Privilegia-se aqui o acordo com uma ditadura, cada vez mais ditadura, que é a Turquia. Privilegia-se aqui tampões para não permitir a entrada de migrantes e, em muitos casos, de refugiados na Europa, e parece haver, efetivamente, mesmo deste ponto de vista, uma cedência a algumas agendas populistas, que é de sublinhar pela negativa. Um segundo ponto, e até foi manifestado inclusivamente pelo primeiro-ministro italiano, é que do ponto de vista de política económica, Bratislava não foi onde deveria ter ido. Eu gostava de saber qual é a posição do governo português sobre a falta de posição de força na necessidade de inversão de política económica na Europa. Nós lemos uma entrevista da senhora secretária de Estado um dia ou dois dias antes da cimeira, onde tinha algumas propostas, como rever os procedimentos ou rever a forma como o investimento conta para o déficit e a necessidade de rever isso de forma a potenciar o investimento, nomeadamente em Portugal. Era uma medida económica, era uma alteração na forma da Europa ver o investimento público, por exemplo. mas as conclusões não parecem manifestar grandes avanços dos 27 nesse sentido, da política económica. Como não parecem também manifestar grandes avanços, enfim, noutros temas que necessariamente terão que ser abordados, que é uma forma, políticas alternativas a esta doutrina, a esta ideologia da austeridade, que o Partido Popular Europeu, e muitas vezes com alguns países europeus, enfim, como Hollande, para ser muito frontal, tem privilegiado. E, portanto, é efetivamente necessário que Portugal tenha esta voz, porque para ter voz não é... para ter voz não se pode fazer coro com o resto da Europa. Tem efetivamente que se afirmar... aquilo que é o melhor para o país e o melhor para os portugueses, as portuguesas e para quem cá vive. E isso efetivamente é romper com a austeridade, e isso é, efetivamente é ter uma nova arquitetura do euro, e isso é efetivamente ter uma nova redistribuição dentro dos países da Europa, deixar de haver dois ou três países que acumulam muito com crises e que acumulam muito com as crises dos chamados países periféricos, é ter uma melhor redistribuição dentro dos países da Europa e é, obviamente, colocar em cima da mesa necessidades que são prementes, como o funcionamento do Banco Central Europeu, como a necessidade de discutir a reestruturação das dívidas soberanas, como a necessidade de discutir a forma como são contabilizados os déficits, como a senhora Secretária de Estado já referiu em entrevista, e de discutir o próprio Tratado Orçamental. Porque nós não podemos viver nesta Europa onde um país que quer, por exemplo, romper com a austeridade e ter uma política económica que não seja a da doutrina do Partido Popular Europeu, estar permanentemente ameaçado com sanções ou estar permanentemente ameaçado com suspensão de fundos estruturais, permanentemente ameaçado com a necessidade de reduzir déficits, nem que isso seja ir ao bolso dos trabalhadores. Não me parece que isso possa existir. E a verdade é que, eu terminarei com isto, Sr. Presidente, e a verdade é que Bratislava, desse ponto de vista, parece ter ficado muito curto, parece ser uma desilusão, e eu gostava de saber, enfim, qual é a posição do Governo sobre estas posições de Bratislava, do ponto de vista de política económica, mas qual vai ser a posição de força para o futuro, para que estas políticas se coloquem efetivamente em cima da mesa e resultem efetivamente em transformações na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Muito obrigado pelas observações e pelas questões que colocou. Relativamente a esta cimeira era uma cimeira especial. Era uma cimeira, como eu já referi, em que se procuravam identificar áreas, políticas em que pudesse haver um acordo entre os países como sendo as áreas prioritárias da ação da União Europeia. Como eu disse inicialmente, as conclusões são o que são. São aquilo a que os 27 Estados-membros chegaram e conseguiram acordar como sendo áreas prioritárias. O facto de não estarem aqui, e lembro, por exemplo, nas conclusões, tem a decisão do alargamento do Fundo Europeu para o Investimento, tem no Conselho Europeu da Primavera uma análise e a revisão dos progressos realizados nas diferentes estratégias do mercado único, o mercado único digital, a União do Mercado de Capitais, a União para a Energia. Tem o reforço da política comercial sobre a qual se deve fazer uma análise no mês de outubro e, em dezembro, decisões específicas sobre programas que têm a ver para a juventude. E trata-se de iniciativas que estão completamente calendarizadas em matéria de política económica. E começa exatamente, em matéria de política económica, de referir criar um futuro económico promissor para todos, preservar o nosso modo de vida e dar melhores oportunidades aos jovens. Mas a questão que se coloca é, isto foi o consenso entre os 27. Evidentemente, se fosse se fosse eu a fazer a proposta de o texto final, ou o primeiro-ministro português a redigir o texto final, o texto com certeza não seria este. E seria mais ambicioso noutras áreas. Agora, também é preciso não ignorar que esta preparação da declaração do Roadmap Bratislava, que prepara uma declaração em Roma, não é o único palco de ação no âmbito da União Europeia. E as propostas em matéria de União Económica e Monetária, designadamente União Bancária, de valorização do pilar social da União Económica e Monetária, são propostas que nós e outros Estados-membros continuamos a insistir e que estão em cima da mesa. E se olhar para o programa de atividades da Comissão Europeia para 2017, no programa de atividades da Comissão, no programa de ação legislativa da Comissão para 2017, tem propostas concretas na área económica, na área do fomento do crescimento e da criação de emprego e também em matéria institucional no quadro da União Económica e Monetária. E o Sr. Juncker, no seu discurso sobre o Estado da União, no dia prometeu apresentar no dia 14 de dezembro um livro branco sobre a União Económica e Monetária, que é uma iniciativa concreta que aparece no seguimento do relatório dos 5 presidentes. Quando o relatório dos 5 presidentes foi apresentado, nós considerávamos que o relatório era importante, mas que era pouco ambicioso. Hoje temos que nos bater porque o calendário e as propostas que estão neste relatório dos 5 presidentes sejam implementadas. Daí que o aparecimento de um livro branco, e sublinho que é um livro branco, não é um livro verde. Normalmente o livro verde é para lançar o debate público, o livro branco é com propostas concretas e, portanto, esperamos que este livro branco a apresentar em dezembro, no dia 14 de dezembro, possa, de facto, consubstanciar um conjunto de propostas que nós defendemos e que Portugal tem vindo a construir progressivamente com outros Estados-membros. Porque estas reuniões preparatórias que se fazem, quer ao nível das famílias políticas, quer ao nível regional, quer ao nível de aliados privilegiados, quer ao nível de países que têm o mesmo tipo de preocupações, são fundamentais para construírem posições comuns. Por conclusões de uma reunião desta natureza, são sempre posições comuns. Eu dou um exemplo. Em matéria de pilar social da União Económica e Monetária, que é uma coisa para a qual o governo português tem vindo a bater desde há algum tempo, no sentido de chamar a atenção para o déficit de pilar social no quadro dos diferentes pilares da União Económica e Monetária. A Comissão Europeia lançou no dia 8 de março um debate público sobre o pilar social da União Económica e Monetária. O que é que isto significa? Significa que durante este período devem emergir ideias, projetos que possam ser transformados pela Comissão a seguir em iniciativas legislativas. E, por exemplo, vimos com apreço, e estamos nesse mesmo exercício com o Governo Sueco, vimos com apreço que o Governo Sueco tenha a intenção de organizar uma cimeira social, no sentido de valorizar também esta dimensão europeia, esta dimensão da União Económica e Monetária. Mas o processo é este e todos nós à volta desta mesa sabemos que o processo de construção de propostas comuns é um processo de diálogo sistemático com aqueles países que são nossos parceiros para esse objetivo. E é essa a atitude do governo português. Portanto, nós não estamos ligados disciplinarmente a uma família política, a um grupo regional, nós procuramos, temos as nossas identidades, temos os nossos aliados tradicionais, mas procuramos em cada iniciativa política, em cada objetivo político ao nível europeu, encontrar os parceiros privilegiados para construir consenso e para construir posições comuns. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento, como é óbvio, muito especial à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, agradecendo muito, como é óbvio, a sua intervenção inicial e os esclarecimentos que já nos prestou aqui sobre a Cimeira de Bratislava. A verdade é que esta Cimeira foi a primeira vez em 43 anos que a União se reuniu sem o Reino Unido. E eu acho que nós não devemos deixar de assinalar isso como uma circunstância, que é uma circunstância única e ímpar, mas também triste nesse mesmo sentido. É, aliás, a primeira vez que a União Europeia se reúne amputada de um dos seus membros. Nós estávamos habituados a muitas vezes termos reuniões com mais países membros, com países que tinham aderido. Não estamos habituados, é aliás a primeira vez que acontece efetivamente haver uma reunião com um país, sem um país, uma reunião de uma União Europeia que nesse sentido está mais limitada no seu espaço geográfico e mais limitada na sua capacidade de intervenção. Mas é também, infelizmente, a cimeira de uma União que está mais dividida do que unida, está nesse sentido até pior do que estava há um ano ou há dois anos atrás. É uma cimeira em que nós percebemos que o sistema de decisão europeu não é respeitado, a própria União não consegue impor respeito pelo seu sistema de decisão, aliás a crise humanitária dos refugiados diz-nos efetivamente isso, neste momento a suspensão que acontece até à livre circulação e a Schengen diz-nos efetivamente isso. É uma cimeira que é muito confrontada por fenómenos extremistas ao longo de toda a Europa, extremismos de extrema-direita, extremismos de extrema-esquerda, que curiosamente confluem muito num protecionismo primário, num encerramento da própria União sobre as suas fronteiras e até num ataque muito sistemático à própria economia social de mercado. Nós ainda esta semana em Portugal vimos muitas declarações de extremistas de extrema-esquerda nesse sentido e eu acho que isso enfraquece também o próprio espírito e a própria solidariedade europeia, mas ao mesmo tempo percebemos que há uma enorme falta de solidariedade até entre os próprios Estados-membros. A crise humanitária dos refugiados é um reflexo infeliz disso mesmo, tal como, num sentido contrário, a crise que muitas vezes acontece da falta de consolidação das reformas estruturais, mas também de países acharem que podem impor sanções a outros, é também fruto dessa mesma falta de solidariedade europeia e, sinceramente, eu fico preocupado quando vejo que a resposta a estas questões todas é muitas vezes uma resposta de mais divisão. Eu fui muito crítico quando a primeira resposta que aconteceu ao Brexit foi uma reunião dos supostos países fundadores, que era uma coisa que nunca tinha acontecido assim. Vejo sempre também com alguma preocupação quando a Europa se divide mais em grupos como o Visegrado, agora num grupo que até jocosamente é tratado como o Clube Med, porque me parece que a resposta não pode ser dividirmos ainda mais a Europa em jarras, jarrinhas, jarretas e jarrões, encontrarmos aqui grupos e subgrupos, quando muitas vezes o que precisamos é mais unidade e não de corrosão nessa mesma unidade. E aliás eu tive a oportunidade de até olhar aqui um bocadinho para declarações do governo português e eu achei muito curioso que em abril deste ano o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta mesma comissão, dizia uma coisa que eu posso citar e que acho curiosa. Dizia ele: a União Europeia, em particular a zona euro, já pagou muito pela tentativa de dividir os europeus entre protestantes e católicos. Países supostamente cumpridores, países supostamente pecadores. Entre o norte e o sul, entre o leste e o oeste, entre os países alinhados com a Alemanha e os países alinhados com quem que for. Em vez de nos dividirmos entre quem são os deuses e os demónios, o que nós precisamos é construir uma convergência de interesses, sendo que a posição típica de Portugal é justamente a sua capacidade de encontrar diferentes afinidades no espaço europeu. Fim de citação. A parte das diferentes afinidades no espaço europeu parece-me que não é tão verdade hoje como era há um ano atrás e isso infelizmente vê-se até nas próprias conclusões da Cimeira de Bratislava. Eu confesso que fico preocupado de não ver nas conclusões da Cimeira de Bratislava, mas depois já lá irei com mais detalhe. Matérias sobre a arquitetura institucional da zona euro, porque essas para nós são muito importantes, matérias como acabar a União Interbancária, porque essas para nós são muito importantes, ou matérias como, e sobre as quais Portugal falou muito, temos, por exemplo, programas específicos para combater, para ajudar ao combate ao desemprego de longa duração, porque essas também estão ausentes desta mesma cimeira. Mas nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, eu tentava colocar-lhe aqui três questões focadas também sobre as conclusões desta cimeira, para as quais também me pedia que me tentasse responder de forma focada. Relativamente à matéria da segurança interna, uma das questões muito relevantes que aqui está é exatamente a da interligação, de maior capacidade de diálogo também entre os vários serviços internos de cada um dos Estados, de forma a nós podermos ter bases de dados que sejam mais interligadas, mais inteligentes nesse sentido, na capacidade de detectar, porque nós hoje sabemos que efetivamente mais importante que termos informação é podermos partilhar essa informação, é o que a experiência dos últimos anos nos tem vindo a a anunciar. E nesse sentido nós sabemos que em 2015 foi construída uma estratégia nacional de combate ao terrorismo, que aliás levou mesmo à aprovação nesta Assembleia da República de um novo regime do CIRP, dos Serviços de Informações da República Portuguesa, que aliás foi votada favoravelmente pelo CDS, pelo PSD e pelo Partido Socialista e com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. A verdade é que desse diploma há uma questão que ainda não está completa, que é a questão do acesso aos metadados, porque foi, como sabe, declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Há formas de solucionar essa mesma matéria. Eu não sei se este novo acordo de governo que o Partido Socialista tem com a esquerda que votou contra está a inviabilizar essa matéria, porque essa matéria é muito importante até para podermos depois aceder a outros dados e partilhar outros dados. E, portanto, perguntava-lhe concretamente como é que está a matéria da revisão também do regime do CIRP e se é, eventualmente, este acordo às esquerdas que está a travar essa mesma matéria, porque ela é muito relevante também para o próprio quadro europeu. Depois, relativamente a um pilar muito importante que também está na Cimeira, que é o pilar do desenvolvimento económico e social, esse sem sombra de dúvida que é uma das matérias mais importantes que nós nos temos de dirigir do ponto de vista europeu, é dito aqui também de uma forma muito clara que se até dezembro se quer tomar uma decisão de alargamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. E nesse sentido é falada de uma avaliação do próprio FEI. E nesse sentido eu gostava de perguntar qual é que é a avaliação portuguesa, qual é que é a avaliação que o Governo português neste momento faz do FEI e o que é que o Governo português vai defender relativamente ao FEI, nomeadamente para tornar mais fácil o acesso de pequenas e médias empresas ao próprio FEI. E depois também, relativamente a uma decisão que também tem a ver com dezembro, que é a decisão de poder alargar, nomeadamente temporalmente e eventualmente outro tipo de alargamentos, o programas de combate ao desemprego juvenil, nomeadamente um programa muito importante que é o Programa Europeu de Combate ao... Eu sou a senhora Estado de Estado, eu trabalhei muito nessa matéria, como sabe, mas que, nomeadamente, que é o programa de combate ao desemprego jovem, através da criação de estágios para os mais jovens, através da criação de apoios para a sua profissionalização, mas também para os próprios estudos. Esse programa Garantia Jovem tinha um limite temporal, percebemos que a discussão neste momento é estender até esse programa, coisa que seria muito relevante. Pergunto o que é que o Governo português vai defender nessa mesma matéria, mas também se o Governo português vai manter uma questão que já vinha do passado, que é podermos ter também programas específicos de combate ao desemprego de longa duração. Nós sabemos que, quando olhamos para os números, o desemprego jovem é muito elevado numericamente, felizmente tem vindo a reduzir-se com significado em Portugal, mas há um desemprego de longa duração e o desemprego de muito longa duração que, infelizmente, se mantém a um nível muito elevado em Portugal e em muitos países da União Europeia e que, sobre o qual Portugal liderou uma questão que era podermos ter respostas específicas a esse mesmo desemprego de longa duração. E por isso mesmo eu perguntava se Portugal vai continuar a defender a existência de programas específicos de combate ao desemprego de longa duração. Estamos a falar não de pessoas tão jovens, muitas vezes pessoas com mais idade e que por isso mesmo têm mais dificuldade em regressar ao mercado de trabalho. É um problema que não é só nacional, é um problema também europeu e pergunto se Portugal se vai bater pelo lançamento de programas desse tipo. Eu já vi que estou a ultrapassar o meu tempo, Sr. Presidente, e por isso mesmo guardarei para uma segunda intervenção a questão das sanções, nomeadamente a suspensão de fundos, porque essa questão é uma questão muito relevante, mas eu aguardarei para uma segunda intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. A primeira observação que eu tenho que fazer é que eu sou Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, portanto, a minha dimensão nas políticas é a dimensão europeia. E, portanto, por exemplo, quando fala em questões de segurança interna, de funcionamento de bases de dados e de revisão dos sistemas de informação, a minha resposta só pode ser no quadro europeu. A resposta específica à sua questão só pode ser dada pelo meu colega do Governo que tem essa responsabilidade. O que é importante para nós, ao nível europeu? O que é importante, e sobretudo para nós que há muitos anos acompanhamos a evolução destes mecanismos, é que se no final da década de 90, com o terceiro pilar do Tratado de Maastricht, era difícil ainda implementar políticas na área dos assuntos internos e justiça, era quase tabu falar em partilha de informação, e, efetivamente, hoje encontra por parte dos Estados-membros uma disponibilidade, uma abertura de partilha de soberania nesse campo da partilha de informações. E isso eu penso que é um percurso que foi feito na Europa, talvez por mais más razões do que por boas razões, mas o que é facto é que hoje há uma maior disponibilidade dos Estados-membros nesse sentido. Compete-me também acrescentar aqui, em resposta a esta questão, que isto não significa que a União Europeia haja na organização dos sistemas nacionais. Compete a cada Estado-membro definir os seus sistemas nacionais. O que é colocado ao nível europeu é a partilha dos sistemas nacionais. E eu acho que é importante nós percebermos isso, porque muitas vezes, evidentemente, que eu sei que a fronteira entre uma e outra é uma fronteira que não é completamente clara, porque a participação ao nível europeu muitas vezes exige da parte dos serviços nacionais determinados recursos, por exemplo, e, portanto, exige um ajustamento entre os sistemas nacionais e os sistemas europeus. Relativamente, e também nessa linha, não lhe posso responder a outras questões que são da competência exclusiva dos meus colegas do Governo. Posso apenas acrescentar ou referir a dimensão europeia. Relativamente à reunião de Bratislava, eu referi isso no início da reunião, esta é a segunda vez que os 27 se reúnem. Reuniram a primeira vez, a seguir ao Conselho Europeu, a seguir ao Brexit, e nessa primeira reunião dos 27 aprovaram uma declaração conjunta em que, de certa forma, estabelece o quadro em que se deve desenvolver o artigo 50 e há essa primeira reunião conjunta. O facto desta ser a segunda não retira as outras observações que o Sr. Deputado fez e que eu apoio completamente, no sentido que, com certeza, todos preferíamos que a reunião continuasse a ser a 28. Relativamente à preparação e à forma da construção de consensos, eu penso que já abordei essa questão na resposta ao Bloco de Esquerda. Ou seja, nós não estamos ancorados num único grupo, nós pertencemos a uma família política europeia, mas não estamos ancorados num único grupo, procuramos, em função das políticas, encontrar parceiros para construir consensos em torno dessas políticas. Por exemplo, o grupo, o Sr. Deputado falou na reunião do grupo dos fundadores, que se realizou a seguir ao Brexit, efetivamente, realizou-se uma reunião do grupo de fundadores a seguir ao Brexit, e todos nós sabemos que muitas vezes, independentemente das decisões políticas, o valor simbólico das iniciativas conta muito em política. Agora, não foi a primeira vez que o grupo de fundadores se reuniu. O grupo de fundadores, por iniciativa sobretudo da Bélgica, já se reuniam regularmente há uns anos atrás, e tinham até o hábito de convidar outros países a associarem-se de forma flexível a uma ou outra reunião. Portanto, o grupo de fundadores é um grupo que existia, reuniu a última vez a seguir ao Brexit, teve o valor simbólico e a leitura que o Sr. Deputado referiu, mas é, para todos os efeitos, é um grupo que já existe. O grupo do MED7 é um grupo que existe, que define, sobretudo, as estratégias regionais para o Mediterrâneo e que se reúne, de vez em quando, ao nível dos ministros dos negócios estrangeiros. No âmbito da preparação desta cimeira, os chefes de Estado e de Governo entenderam que se deveriam reunir porque existia e existe um problema comum. E o problema das migrações, o problema do desenvolvimento da política de vizinhança a sul, claramente é um problema conjunto dos países do Mediterrâneo. Mas o Sr. Primeiro-Ministro teve ocasião de referir que não se trata de criar um novo clube, trata-se de facto de uma reunião na lógica de multiplicidade regional que eu referi há pouco. Relativamente à questão do Fundo Europeu de Investimento Estratégico, o Sr. Juncker, na sua comunicação sobre o Estado da União, já referiu qual é a sua intenção no mês de dezembro, mas, efetivamente, nós mantemos exatamente a mesma posição que temos mantido desde o início, ou seja, um maior equilíbrio regional, a possibilidade de modificação das regras no sentido que todos os países possam aceder ao Fundo Europeu de Investimento Estratégico, e isto tem a ver com o equilíbrio regional, e em nosso entender, para este fundo, para que o Plano Juncker seja efetivamente um sucesso em toda a União Europeia, precisa que o investimento público associado a este programa seja neutro do ponto de vista da contabilidade do déficit para efeito de procedimento de déficit excessivo. Relativamente aos programas jovens, efetivamente na proposta de modificação, de revisão, no mid-term review da Comissão, que adotou, que foi apresentada esta semana, a Comissão propõe o reforço de 1.000 milhões de euros para a garantia jovem, o que necessitará da afetação de 1.000 milhões de euros do Fundo Social Europeu por parte dos Estados-membros para mobilizarem, e o Sr. Deputado conhece esse mecanismo seguramente melhor do que eu, mas precisa de mais de 1 milhão de euros para mobilizar os 1.000 milhões que estão disponíveis ao nível europeu. Relativamente aos programas de longa duração, como o Sr. Deputado conhece do programa de governo, o desemprego de longa duração é uma questão que preocupa este governo, acentuou-se nos últimos tempos e, portanto, com certeza, falando na minha dimensão, haverá uma mobilização do Fundo Social Europeu para programas de combate ao desemprego de longa duração. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, agradecendo também a disponibilidade para esta reunião. Em relação à Cimeira de Bratislava e aquilo que foi a declaração conjunta tornada pública, também com o conjunto de elementos que a Sra. Secretária de Estado trouxe aqui à nossa reunião, à Comissão de Assuntos Europeus, a leitura que fazemos à análise é de facto que não é diferente, que não... Que mantém aquilo que tem sido a apreciação, o discurso e a posição por parte das várias instituições da União Europeia nos últimos meses. E coloco isto desta forma porque, Sra. Secretária de Estado, é que de facto perante a crise que presente na e da União Europeia, perante o crescente descontentamento dos povos, dos países que integram a própria União Europeia, aquilo que veio patente e que resulta desta cimeira é mais do mesmo. Insiste-se nas mesmas opções políticas, insiste-se nas mesmas medidas que já demonstraram nos últimos anos, e aliás, no nosso país, isso é bem evidente e bem evidente com a política prosseguida no passado, que já demonstraram de facto que não resolvem os problemas que os povos sentem. Problemas do desemprego, os problemas da degradação das condições de vida, da pobreza, de facto tem-se vindo a agravar ao longo dos tempos, e aquilo que vem em cima da mesa, para além de não haver de facto um profundo debate sobre as causas deste descontentamento e que conduziram exatamente ao resultado que é de conhecimento público, obviamente, do referendo no Reino Unido sobre a permanência ou não da própria União Europeia, continua-se a pôr uma borracha sobre tudo isto e não de facto olhar para o problema de frente de uma forma séria e, de facto, corresponder àquelas que são as justas ambições, preocupações por parte dos trabalhadores e dos povos dos países que integram a União Europeia. Indo num aspecto mais concreto, alguns dos aspectos abordados nesta cimeira, matéria de migrações, Sra. Secretária de Estado, insiste-se no acordo com a Turquia, que está mais do que demonstrado porque não só do ponto de vista dos direitos dos refugiados eles são constantemente violados, como vem mais uma vez comprovar que aquilo que a União Europeia está a fazer é sacudir um problema para fora das suas fronteiras. Como se isto não fosse suficiente, querem alargar esta mesma perspectiva, nós temos colocado insistentemente esta preocupação para os países de África junto do Mediterrâneo. Ignora completamente o problema do Mediterrâneo, ou seja, a vala comum em que se constituiu o Mediterrâneo, não há uma referência em relação a essa matéria e a verdade é que, infelizmente, olhando só para 2016 e com o encerramento de outras rotas alternativas, a verdade é que há um crescente número de pessoas que infelizmente perdem a sua vida na tentativa e na travessia, na tentativa de travessia do Mediterrâneo e de chegar à Europa. E insiste ou adota, pretende adotar uma medida em relação com esses países de África numa perspectiva que, no nosso ponto de vista, não é aceitável. Ou seja, quer-se condicionar a política de apoio ao desenvolvimento, à aceitação da política, à obrigação desses países aceitarem a política migratória da União Europeia e a submissão aos próprios princípios e opções da própria União Europeia. Senhora Secretária de Estado, sobre a Guarda Costeira, creio que não vale a pena fazer qualquer referência à posição do PCP em relação a esta matéria. É bem clara e nós consideramos que quer em relação à constituição desta Guarda Costeira, quer a um conjunto de matérias que vem também referida nesta declaração no que diz respeito à segurança interna, nomeadamente os aspectos referentes à implementação da declaração da União Europeia com a NATO, fica bem claro o caminho que também está aqui presente em relação a esta matéria, num sentido militarista, num sentido em que não resolve naturalmente, na nossa opinião, só vem agravar a situação já hoje grave e preocupante que se vive na União Europeia. Insistir no mercado interno, agora o mercado digital, o mercado da energia, mais uma vez no mesmo sentido, da concentração em grandes grupos económicos de setores que nós consideramos que são estratégicos e que deveriam, naturalmente, ter uma correspondência e estarem sujeitos, naturalmente, àquelas que são a soberania de cada um dos Estados-membros em relação a esta matéria. Gostaria de fazer duas referências específicas a dois aspectos mais concretos que a Sra. Secretária de Estado fez referência. Fez referência ao alargamento do Fundo Europeu para o Investimento Estratégico, fez referência a uma preocupação que tem que possa ser mais equilibrado. Sra. Secretária de Estado, nós sabemos, aliás, esta foi também uma das críticas por parte do PCP, é que este fundo, da forma como está concebido, vai muito mais ao encontro, ou seja, é muito mais facilmente utilizado pelos países mais fortes, pelos países que à partida teriam menos necessidade e países como o nosso, Portugal, é muito difícil de poder aceder a estas mesmas verbas. Senhora Secretária de Estado, há aqui, de facto, hipótese ou não de pôr fim a esta limitação e a esta dificuldade acrescida, nomeadamente a países como o nosso, Portugal. Este fundo tem um outro problema, que é, de facto, daquilo que temos assistido, tem canalizado um conjunto de recursos que são públicos para os grupos económicos privados e é uma forma também de transferência de dinheiros públicos para o privado, que ficam a dominar um conjunto de infraestruturas que deviam estar sobre a alçada naturalmente por parte dos próprios Estados. A garantia jovem e a preocupação com o desemprego, naturalmente o desemprego jovem é uma preocupação, o desemprego em geral é uma preocupação, aliás não foi por acaso que existindo inclusivamente este programa já há alguns anos em Portugal não evitou que milhares e milhares de jovens abandonassem o nosso país e que emigrassem. Aliás, numa pesquisa rápida, até inclusivamente sobre os objetivos deste programa, aqui no sítio da internet, refere mesmo que a garantia jovem não é uma garantia. Não está a ouvir.
Senhor deputado, há algum ruído de fundo e o Sr. Secretário de Estado não está a conseguir ouvir.
Mas o que eu queria colocar em relação a este programa é que, e como o próprio programa refere, que a garantia jovem não é uma garantia de emprego. E eu creio que isto diz tudo em relação a este mesmo programa. Nós precisamos, de facto, Senhora Secretária de Estado, eu não sei ao que se estava a referir, deixava-lhe esta pergunta também, quando dizes que se fosse a Senhora Secretária de Estado a escrever a declaração era diferente e seria muito mais ambiciosa, não sei ao que se estava a referir, teria gosto em que pudesse partilhar connosco, efetivamente, que essa sua perspectiva em relação a essa matéria, mas a verdade é que nós precisamos ter uma opção política e no nosso país isso também é profundamente, é muito necessário que aposte na nossa produção nacional, que aposte nos setores produtivos e que ponha este país a produzir. Porque nós precisamos, não precisamos de estágios, precisamos de empregos com estabilidade. Senhora Presidente, se me permite só mais 30 segundos, porque eu não vou poder ficar nas rondas seguintes, só para fazer uma consideração muito rápida sobre, e pedir-lhe esta tolerância, Senhora Presidente, em relação à questão das sanções que foi aqui referido e que também já foi aqui referido por outros grupos parlamentares, e eu não posso deixar de fazer esta referência. A pressão, a chantagem persiste, continua sobre o nosso país em relação a esta matéria das sanções. E eu creio que tem um objetivo muito claro: condicionar o Orçamento de Estado para 2017, condicionar a opção que foi colocada em cima da mesa nos últimos meses da recuperação de direitos, da recuperação de rendimentos. Não é por acaso que no relatório que foi divulgado esta semana sobre a avaliação do programa da Troika, todas aquelas medidas que são positivas para os trabalhadores e para o povo, a devolução de salários, o aumento do salário mínimo nacional, as 35 horas, são exatamente essas que são colocadas em causa pela própria Comissão Europeia. Nós consideramos que é absolutamente inaceitável este tipo de considerações, mas consideramos mais, Senhora Secretária de Estado, está demonstrado que a política do passado não é solução, mas está também demonstrado que este caminho de submissão, que este conjunto de condicionalismos e constrangimentos que impedem o nosso desenvolvimento, que nós temos que nos libertar dele. E isso é muito claro e cada vez este tipo de relatórios, este tipo de pronúncias e declarações tornam isto bem claro. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, também agradeço as suas observações e as suas questões e permita-me, dentro do limite do tempo, de responder às questões que colocou, ou pelo menos dar alguns elementos de resposta relativamente às questões que colocou. Relativamente à questão de pôr fora das fronteiras da União Europeia a resolução do problema dos refugiados. Portanto, como se a União Europeia não assumisse isso como um problema seu. Eu penso que a questão, os refugiados estão no espaço geográfico da União Europeia, uma percentagem significativa, não posso dizer os refugiados estão no espaço geográfico da União Europeia. Uma percentagem significativa de refugiados encontram-se no espaço geográfico da União Europeia. Porque há na Jordânia, no Líbano, na Turquia, comunidades imensas de refugiados. E relativamente ao acordo com a Turquia, é um acordo que a Grécia, que é o país particularmente afetado pelos refugiados, considera que é um acordo que pode e que deve funcionar. O que nós assistimos é uma lentidão em todo o processo. O que nos cria algum descontentamento é o facto, é a lentidão da resolução dos processos relativos aos refugiados e de acionar o mecanismo 1+1. E, portanto, o acordo com a Turquia é o acordo com o país terceiro, porque se nós olharmos para o mapa, percebemos qual é a importância geográfica da Turquia naquela região. E foi assim que foi assinado este acordo com a Turquia. Nós já manifestámos alguma preocupação relativamente àquilo que foram as medidas tomadas pela Turquia a seguir ao golpe e tivemos oportunidade de dizer aos turcos que acompanhamos muito de perto a evolução do processo democrático na Turquia e da manutenção do Estado de Direito e do respeito das liberdades na Turquia. O acordo com a Turquia foi feito num pressuposto e é com esse pressuposto que nós estamos a trabalhar. A Grécia continua a considerar que o acordo é útil e necessário para a região. Mas se olharmos para aquilo que tem sido a atitude de Portugal nesta matéria, nós percebemos que, de facto, do lado de Portugal, há uma atitude ativa no sentido de acelerar o processo de recolocação dos refugiados. Reunindo há relativamente pouco tempo com o chefe de governo, ele dizia-nos que não tinha problemas demográficos no país. E porquê que não tinha problemas demográficos no país? Não é porque tivesse uma taxa de natalidade muito mais interessante do que a nossa. É porque, de facto, recebeu um número significativo de refugiados. E, portanto, nós temos que ver os diferentes aspectos do problema. Mas o que eu gostava de dizer à senhora deputada é que há um problema para resolver, há um problema no interior da União Europeia para resolver. Não foi resolvido com a repartição dos refugiados pelos Estados-membros e, portanto, foi necessário encontrar uma solução alternativa e é nessa base que nós estamos a trabalhar, preocupados com o ritmo de solução do problema. Relativamente ao Mediterrâneo, todos nós estamos preocupados com a situação no Mediterrâneo. Mas é preciso nós percebermos, em primeiro lugar, porque é que a situação do Mediterrâneo ocorreu até agora. É preciso percebermos as razões que levaram a essa situação e agir de forma diferente. Agir no sentido de ajudar os Estados-membros, em parceria com eles, a, numa perspectiva de igual para igual, a encontrarem situações socioeconómicas, de paz, etc., que permitam às pessoas quererem ficar no seu país, isso por um lado. Por outro lado, há que agir no Mediterrâneo propriamente dito e no Mar Egeu, no sentido de limitar o tráfico de seres humanos, que é também uma dimensão importante deste problema, e aí temos tido a ação da NATO no Mar Egeu, no sentido de combater o tráfico de seres humanos. E relativamente à guarda costeira, como eu referi inicialmente, não se trata de criar uma força militar ou paramilitar na Europa. A instituição que existe mais próxima daquilo que está em cima da mesa é o Serviço Europeu de Proteção Civil, em que na prática, se bem que no caso da guarda costeira tem uma agência para fazer essa coordenação. O que está na prática, o que existe é recursos disponíveis nos diferentes Estados-membros que são mobilizados em caso de necessidade. Portanto, recursos de cada um dos países que são mobilizados em caso de necessidade e que só podem agir num país caso esse país esteja de acordo para essa ação. E isso é importante sublinhar esta última questão, na medida em que foi uma questão pela qual Portugal sempre se bateu. É que a guarda costeira não agia num país sem que houvesse uma aceitação, uma cooperação com esse país para a ação da guarda costeira. Relativamente ao Fundo Europeu de Investimento Estratégico, este fundo é um fundo que foi criado com o nome, sob o nome Programa Juncker, que é o Presidente da Comissão e que pretende que este programa tenha sucesso. O que nós constatamos hoje é que há um desequilíbrio regional na aplicação deste fundo. Registamos hoje, como já temos vindo a chamar a atenção para isso há algum tempo. E o que nós propomos nesta fase da avaliação do fundo, que prevê o aumento da base financeira e o prolongamento do programa, é que haja um maior equilíbrio regional. Em resumo, que haja o maior equilíbrio regional e que o investimento público mobilizado para os projetos seja contabilizado de forma neutra no processo de déficit excessivo. Relativamente à questão da garantia jovem, a garantia jovem não foi. A garantia jovem não mobilizou mais recursos financeiros para o combate ao desemprego juvenil. Porque o Fundo Social Europeu já estava distribuído pelos diferentes Estados-membros. O que houve aqui foi uma necessidade de agir no combate ao desemprego juvenil e, de forma concertada, e há realidades diferentes, há grupos de Estados-membros diferentes, de forma concertada, eleger o combate ao desemprego juvenil como uma prioridade. A senhora deputada tem razão quando refere que o que nós queremos é emprego estável. É verdade. Mas isto é um passo nesse sentido. Evidentemente, todos nós gostaríamos muito mais que a Garantia Jovem pudesse dar aos jovens um emprego para a vida. Mas não é isso que acontece, efetivamente, e, portanto, é uma forma de responder, é uma emergência de responder ao desemprego juvenil. Relativamente à relação com a União Europeia, para usar a expressão que a senhora, ou melhor, para contestar a expressão que a senhora deputada utilizou, a expressão chantagem. O que existe na União Europeia, designadamente naquilo que a senhora deputada se está a referir concretamente, no âmbito do semestre europeu, o two-pack, o six-pack, é um conjunto de regras a que nós somos obrigados, todos os Estados-membros que pertencem à zona euro. Essas regras são definidas por todos os Estados-membros, com o voto de todos os Estados-membros. Portanto, não é uma posição de fora para os países. Mas há aqui uma segunda dimensão, que é a forma como os Estados-membros se relacionam com esse enquadramento. E o que nós temos exigido é que haja uma leitura inteligente das regras, e se hoje olhar para muitos líderes europeus com responsabilidades nas instituições, esta expressão começa a fazer escola, e que haja uma interpretação flexível das regras. Portugal foi muito claro desde o início. Nós pertencemos a uma zona euro, temos responsabilidades, cumpriremos essas responsabilidades. Mas tudo faremos para recorrer à flexibilidade e à interpretação inteligente das regras, ou seja, leia-se, no sentido de respeitar a diversidade dos Estados-membros. E isso, como noutras coisas, é uma tendência que começa a fazer escola. Evidentemente, há perturbações de natureza política, há com certeza. Há relatórios técnicos que nós podemos dizer que extravasam as suas competências técnicas ou que têm uma leitura técnica que comporta em si uma interpretação ideológica das situações, sem dúvida. Mas a decisão política compete às instituições. E, independentemente ou para além dos relatórios técnicos que são feitos nos diferentes Estados-membros ou que são feitos, no caso concreto, em Portugal, compete à Comissão Europeia, ao Conselho, ao Parlamento Europeu, tomar as decisões políticas. E é por isso que nós temos trabalhado junto das instituições políticas para explicarmos, para fazermos perceber qual é a situação em Portugal do ponto de vista orçamental, do ponto de vista das consequências sociais, das consequências económicas, do bloqueio do investimento, do bloqueio do crescimento económico, das consequências que isso tem em matéria de emprego. E é esses argumentos que nós temos utilizado. Não é no sentido de ter uma atitude tolerante relativamente a Portugal, é no sentido, no quadro das regras europeias, fazermos respeitar a diversidade dos países. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à segunda ronda. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. 5 minutos, respostas conjuntas da Sra. Secretária de Estado no final de todos os grupos políticos. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, há uma pergunta que eu vou ter que lhe voltar a colocar porque não respondeu na ronda inicial, que também é normal porque são tantas as perguntas, mas eu agora gostava que desse prioridade a esta, porque por isso mesmo é que é a primeira. A Sra. Secretária de Estado deu aqui uma explicação técnica sobre qual é o procedimento normal para a aplicação de sanções. E é óbvio que todos sabemos, isto serve apenas para entreter, que depende do Conselho, depois vai para o Parlamento, vem da Comissão, mas o procedimento da aplicação de sanções já foi iniciado e agora há aqui e é sobre o passado, até à decisão, mas é óbvio que agora Portugal e Espanha, no caso, comprometeram-se com a Comissão e com o Conselho em tomar um conjunto de iniciativas e, sobretudo, em cumprir um conjunto de regras e de metas. E agora é aquilo que vai ser avaliado a posteriori é se Portugal cumpre ou não cumpre. Caso Portugal e Espanha responderam à Comissão e ao Conselho a dizer que sim, vamos cumprir este tipo de exigências. A questão que eu lhe coloco é muito simples, porque disso depende claramente se Portugal tem a suspensão de fundos ou não, por mais justa que ela seja, que tem a ver com os compromissos que Portugal assumiu e que o Primeiro-Ministro português enviou a Bruxelas. E tem a ver com a questão do saldo estrutural. O porta-voz do Partido Socialista disse na sexta-feira, na SIC Notícias, num debate, que Portugal ia apontar para o 0,4%, quando o acordo com Bruxelas é de 0,6%. Portanto, diz-me que isto é um lapso do porta-voz do Partido Socialista, é uma nova meta que o Governo decidiu atingir, e como é que fica aqui o compromisso com Bruxelas? Portugal já negociou com Bruxelas que afinal é 0,4%? Ou trata-se apenas de, mais uma vez, não cumprir um compromisso que Portugal assumiu? Aqui isto preocupa-nos, e para cumprir os compromissos, podem contar sempre com o apoio do PS. Agora, para violar compromissos, é que eu não creio que isso possa acontecer. Relativamente à agenda de Bratislava, uma das questões muito importantes é o Exército Único Europeu. Gostava de ter a posição do Governo sobre essa matéria, é um debate que devemos fazer aqui, procurar até um consenso nessa matéria. Relativamente ao desemprego jovem, todos sabemos, o programa Impulso Jovem teve bastante sucesso em Portugal, o Garantia Jovem que veio a seguir de uma proposta da Comissão Europeia, mas também todos sabemos que nos últimos meses em Portugal, por exemplo, o programa de estágios do IFP está suspenso, está parado, não há decisões, não há justificações para tal e, portanto, este processo está a parar quando era necessário que até que fosse aprofundado. Mas, Sra. Secretária de Estado, há outra pergunta que eu gostava de colocar. Uma das propostas que Portugal levou à Cimeira de Atenas foi precisamente uma proposta que fez muito alarido na imprensa no primeiro dia e que depois esfumou. Não sei qual foi a razão, mas tinha a ver com a questão da reabilitação do património para impedir atos terroristas. Ficámos todos um bocadinho atónitos com a curiosidade, foi até uma manchete do Público na altura, que era uma proposta que Portugal levaria à Cimeira de Atenas. Gostava de saber se isso constou do relatório final, da comunicação final, onde é que está essa proposta, qual foi o caminho que prosseguiu, porque para nós causou-nos muita estranheza, porque não percebemos qual é que é a relação entre uma coisa e a outra, mas essa foi apresentada como uma grande proposta que Portugal e António Costa levavam à Cimeira de Atenas e que ia resolver os problemas de segurança no mundo. Relativamente à agenda do Presidente Tusk, gostava só de responder o seguinte, é que a agenda pública do Presidente Tusk tem as reuniões com os primeiros ministros e também tem os telefonemas e as conference calls. E o nome de António Costa não aparece nenhuma coisa nem noutra. Portanto, ou não há transparência da parte do Presidente Tusk, ou então António Costa nem sequer foi consultado, nem por telefone, o que só por si já é um exemplo, mas acontece, às vezes, por impossibilidade de agendas. Mas, Senhora Secretária de Estado, estas são perguntas que eu gostava de colocar, mas não podia perder a oportunidade, nem ficava bem com a minha consciência, se não respondesse a um conjunto de acusações que o Bloco de Esquerda fez aqui. Porque ou revelam má-fé, ou revelam ignorância política e de conhecimento do que são as regras da União Europeia. Felizmente, o Bloco de Esquerda nunca participou numa Cimeira Europeia. Com o caminho que isto leva, não sabemos o que é que o PS ou este Governo vão acabar por fazer. Mas, felizmente, o Bloco nunca participou numa Cimeira Europeia e se Deus quiser, e se os portugueses quiserem, nunca participará. Porque é de questionar o patriotismo do PSD na questão das sanções, revela má-fé e ignorância. E o PSD não aceita, do Bloco de Esquerda, sobretudo do Bloco de Esquerda, mas de partido algum, lições de patriotismo. E eu recordo que o primeiro dirigente político em Portugal a enviar uma carta imediatamente a Bruxelas sobre as sanções foi o presidente do PSD e a deputada Maria Luís. Muito antes do Bloco de Esquerda sequer acordar para o problema. Estava mais entretido, se calhar, com outros impostos ou com outras questões. Segundo, dizer ao Bloco de Esquerda que era curioso que conhecesse a composição do Conselho Europeu, porque se calhar tem lá mais parceiros da sua coligação governamental, da qual faz parte hoje, e é corresponsável, porque não é só o senhor de Tsipras que é de esquerda. É que a maioria, o partido com mais representantes no Conselho, até é o Partido Socialista Europeu, e podemos contar um a um, se quiser. Portanto, dizer que o Conselho Europeu é dominado pela direita revela ignorância política. Achar que o Conselho Europeu se rege por opções partidárias de política europeia de cada partido é menosprezar aquilo que é o interesse nacional e o interesse comum, e eu não acredito sequer que o Partido Socialista Português se venha a orientar pelas regras do Partido Socialista Europeu, mas sim pelo interesse nacional e pelo interesse europeu. E sempre que o interesse partidário europeu sobrepõe ao interesse nacional, tenho a certeza que até o Partido Socialista prevalece o interesse português, o interesse dos portugueses e o interesse do projeto europeu. Senhor Secretário de Estado, eram estas as minhas perguntas. perguntas a que gostava que respondesse, sem esquecer, frisava mais uma vez, a questão do saldo estrutural, porque é fundamental para nós percebermos o que é que aí vem e, sobretudo, que compromissos é que o país assumiu, e tendo sido o porta-voz do Partido Socialista a dizer que era 0,4, eu tenho aqui o vídeo, se quiser ver, portanto não é preciso, não há dúvidas, ou foi um lapso, ou foi um erro, ou mais uma vez, é um compromisso que Portugal, afinal, não quer assumir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A resolução da Cimeira Bratislava traduziu-se na obtenção de conclusões muito importantes para o futuro da União Europeia, nomeadamente os mecanismos de investimento nas áreas da energia, do mercado digital, do emprego para jovens, passando pela segurança fronteiriça, em especial da guarda costeira. Porém, a razão da minha intervenção prende-se com o seguinte. A seguir à apresentação das conclusões para a Sra. Secretária de Estado, não foi feita a devida valorização da União encontrada entre os 27. Eu penso que é importante que isso seja valorizado, porque é o gene, a União, a coesão, é o gene da questão europeia. Eu penso que devíamos valorizar esse facto. Também quero aproveitar para dizer que o governo português é questionado, se reúne com este, com aquele dirigente europeu. Estranha-se, vindo quem bem, porque no passado o conhecimento que tínhamos é que a aceitação era passiva das orientações austeritárias que vinham de Berlim. Portanto, esta é uma nota que se estranha, que faço esta referência. Hoje não, hoje Portugal tem um governo que tem uma atitude ativa e contesta, e prova disso foi que tivemos aqui, ainda referido neste debate, que foi afastado o fantasma das sanções, que o governo se empenhou bastante, e deixo uma pergunta à Sra. Secretária de Estado. Se o próximo Orçamento de Estado forem estabelecidas medidas que deem resposta aos procedimentos da Comissão Europeia, se o fantasma da suspensão dos fundos estruturais desaparecerá. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez. Um pouquinho em complemento da minha primeira intervenção e da resposta da Sra. Secretária de Estado a algumas questões colocadas. E até para contextualizar, lembrar até, enfim, alguns dados que foram conhecidos ontem, têm sido conhecidos por estes dias, sobre o crescimento da desigualdade em Portugal nos tempos da Troika e nos tempos da aplicação de programas de austeridade pelo PSD, pelo CDS, PP principalmente. Aquilo que nós sabemos é que efetivamente o país se ficou mais desigual. Houve uma perda generalizada de rendimentos das pessoas que vivem do seu trabalho, mas essa perda acentuou-se proporcionalmente mais nas pessoas que tinham menos dinheiro, ou que ganhavam menos. Aliás, as contas feitas é que as pessoas com rendimentos até cerca de 200 euros perderam cerca de 60, 70 euros. E perderam muito por causa do desemprego e por causa dos cortes nos apoios sociais, nestes apoios sociais que são os apoios de última linha para quem já perdeu efetivamente tudo. E por isso era muito importante que a Europa, que Bratislava e outras reuniões subsequentes, se focasse essencialmente nestas duas áreas, economia e apoio social, não tanto nas derivas militaristas de um exército único, não tanto nas derivas securitistas de fechar fronteiras, não tanto em acordos com ditaduras ou outros países para servir de tampões à vaga migratória e à crise dos refugiados, mas efetivamente focar-se nas questões económicas e sociais. A Sra. Secretária de Estado disse que há um processo de abertura de debate sobre o pilar social, que a Suécia pretende inclusivamente fazer uma cimeira sobre uma cimeira social, sobre o pilar social. Eu gostaria de saber da parte do Governo que propostas pretende, com que propostas pretende avançar para este debate, tendo em conta que efetivamente este apoio social e o pilar social é importantíssimo para nós recuperarmos e sarar feridas daquilo que foi o intenso programa de austeridade de quem inclusivamente quis ir além da Troika. E portanto, temos que ter obviamente propostas, temos Portugal que ter obviamente propostas sobre este assunto, gostaria de saber quais são. Sobre economia e criação de emprego, que é obviamente um pilar importante, já aqui foi dito, enfim, e a posição do Bloco de Esquerda sobre isso é conhecido, estágios não são propriamente emprego, era preciso alocar dinheiro ao investimento produtivo, até porque nós sabemos muitas vezes como os estágios têm sido utilizados, nomeadamente em Portugal, como uma perpetuação de precariedade e como uma forma de apropriação de fundos públicos, muitas vezes para algumas empresas não, efetivamente não constituírem postos de trabalho e constituírem postos de estágio permanente. E em muitos casos isto constitui mais um problema do que uma solução. Era efetivamente necessário, era um novo estímulo ao investimento produtivo e uma nova política de criação de emprego. E portanto isso será incontornável colocar em cima da mesa questões como o tratado orçamental e obviamente a necessidade de o tratado orçamental deixar de ser a Bíblia da Europa e terá que ser colocado em cima da mesa questões como a reestruturação das dívidas soberanas. Gostava de saber também da parte do governo português qual é a abertura e em que processo está esta discussão, que para o Bloco de Esquerda é profundamente necessária, tanto a do Tratado Orçamental como a da dívida soberana. Gostava de saber também essa questão. Para terminar, são 5 minutos, creio eu, não é, Sra. Presidente, para terminar também, tentando mais ou menos dentro dos 5 minutos, dizer que ouvimos novamente o PSD dizer que com ele não contam, com ele partido, não contam para rasgar compromissos. Bem, deve ser um PSD renascido, porque rasgar compromissos é quem cortou salários e pensões, a quem cortou subsídios sociais, e agora realmente a oposição faz renascer um PSD diferente, porque não fez outra coisa que não fosse cortar e romper com compromissos. Agora, era romper compromissos com o trabalho, não é? Com o rendimento proveniente do trabalho. Aí não há problema, aí não há problema nenhum. Mas depois, enfim, quando se fala do património ou quando se fala de capital, aí sim os compromissos são sacrossantos. Mas enfim, era uma pequena nota só para não deixar em branco esta novidade da Fénix que renasceu do PSD. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu agradecer aos Srs. Deputados que não entrassem em diálogo. Dei a palavra agora ao Sr. Deputado Ana Carreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, também muito obrigado, Srs. Deputados. Eu iria referir-me basicamente a duas questões. Uma tem a ver com o que agora se tem falado sobre a possibilidade de suspensão dos fundos. E sobre esta matéria, a posição do CDS é bastante clara. Nós empenhamos-nos muito para que ao nível europeu a questão das sanções não se colocasse, como foi afastada. Tivemos esse empenho a nível institucional, a nível político. Parecia-nos de facto que a mera possibilidade de aplicação de sanções a Portugal era um disparate, porque era injustificado e injusto, e a verdade é que acabou por ser reconhecido o grande percurso que foi feito por Portugal de combate ao déficit desde 2011 até ao período em análise, e ainda bem, essa possibilidade de aplicação foi afastada. Digo ainda bem para Portugal, mas também ainda bem para o projeto europeu, para quem acredita no projeto europeu, porque, na verdade, a mera ameaça de aplicação de sanções a Portugal neste contexto e no contexto do processo de combate ao déficit era um absurdo para as próprias instâncias europeias. Bom, dito isto, a nossa perspectiva em relação à possibilidade de aplicação de suspensão dos fundos, é exatamente a mesma. E de resto, estamos tranquilos em relação a esta questão, convencidos que, tal como a decisão de não aplicar quaisquer sanções teve lugar, porque acabou por imperar o bom senso, também nesta matéria nos parecia e continua a parecer que assim será também, que há uma decisão que vai afastar essa possibilidade. Eis não quando ouvimos o Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Comissário Caimanan, não sei de qual é o nome, Caetan, isso, dizer que a aplicação de sanções estava apenas dependente das promessas do governo português. Bom, e aí nós ficamos preocupados, porque estava tudo a correr tão bem, agora estar a fazer depender a aplicação, a suspensão dos fundos, das promessas do governo português, isso já nos deixa politicamente bastante preocupados. Basicamente porque tudo o que tem sido promessas do governo sobre esta matéria não têm sido cumpridas. A perspectiva de crescimento de 1.8 está completamente afastada e fora do horizonte. O déficit previsto de 2.4 não se vê como é que seja alcançável. O déficit estrutural, a previsão para 0.4, também parece já confessadamente fora do alcance. A perspectiva do investimento de 4.9 também é uma miragem e, portanto, naturalmente que nós não gostamos de ver declarações de responsáveis europeus, como por exemplo o Comissário Moscovici, sobre esta matéria. Repudiamos estas declarações. Nosso entender, o que tem que imperar é, de facto, a suspensão, é o afastamento dessa possibilidade, a suspensão dos fundos. Mas já agora era importante que o Governo ajudasse. E neste sentido, a minha interpelação à Sra. Secretária de Estado, enquanto membro do Governo que aqui está presente e responsável também, com certeza, com presença regular em todas estas reuniões, é se a Sra. Secretária de Estado está aqui em condições e reitera que o Governo continua a manter que todas estas promessas que foram feitas e perspectivas, seja ao nível do crescimento, seja ao nível do déficit estrutural, da previsão do investimento, que o Governo português as mantém e que, portanto, está em condições de assegurar que os fundos não serão efetivamente suspensos, porque isso seria muito grave para Portugal. Dito isto, é que eu também creio que hoje há uma questão que se tem que colocar no âmbito da reunião de Bratislava e que tem a ver com o combate dos populismos, que têm sido muito falados, o crescimento dos populismos, o facto, a situação social que graça em vários países da Europa, seja com o crescimento do desemprego, seja com problemas ligados à pobreza, são contextos, nós sabemos historicamente, sempre o foram, contextos muito férteis para a disseminação do populismo à esquerda e à direita. E neste contexto, creio que é muito importante a lucidez, a clareza, a determinação dos nossos responsáveis de política externa. E estando a falar do projeto europeu e da afirmação, da convicção de que esse projeto é importante e continuamos a acreditar nele, usando aqui uma expressão muito em voga politicamente, perguntaria se o Governo vai perder a vergonha de reivindicar o levantamento da quarta liberdade, a liberdade de capitais, no âmbito do projeto europeu. Ou se, pelo contrário, essa reivindicação em reuniões partidárias do Partido Socialista, mas com a presença de membros de outro partido, onde isso é questionado, se isso representa um alarme para o Governo, se o Governo manifesta um repúdio e um distanciamento em relação a essas possibilidades e, portanto, se claramente se distancia disso e identifica também aí, nesse discurso, uma ameaça populista que representa naturalmente uma ameaça para Portugal e para a Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não está presente a Sra. Deputada do PCP, por isso não é formulada a pergunta, já como previamente anunciado. Terminamos assim a segunda ronda. Tem a palavra agora a Sra. Secretária de Estado. Tenho informação dos grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista de que prescindem da terceira ronda, o Bloco de Esquerda também e o CDS também prescinde da terceira ronda. Muito bem. Tem a palavra, então, para uma intervenção final, a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também pela compreensão relativamente ao tempo. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, queria, neste caso, Srs. Deputados apenas, ia procurar responder às questões que foram colocadas agora nesta segunda volta. Relativamente à questão do PSD sobre a resposta técnica e a questão da suspensão dos fundos, a resposta aqui é uma resposta política, ou seja, é a decisão de uma instituição do dia, mais precisamente do dia 12 de julho, do Ecofin, que decidiu que Portugal não tinha tomado medidas efetivas no período 2013-2015. E, portanto, é esta decisão do Ecofin, do Conselho Ecofin, que abre as três vertentes. E é necessário que a questão seja muito clara. A suspensão dos fundos tem a ver com isso. A suspensão dos fundos tem a ver com a decisão do Ecofin de 12 de julho. O terminar a suspensão dos fundos é que está... Não. Eles serão suspensos. Caso sejam suspensos, terminarão um período de suspensão no momento em que sejam verificadas um conjunto de condições em matéria orçamental. Mas, portanto, é o terminar da suspensão, não é uma suspensão indefinida. Portanto, a suspensão tem a ver com a decisão política do Ecofin de 12 de julho. Não tem a ver com o exercício orçamental. O que nós temos estado a, e pode ver isso de todo o tipo de argumentos que nós utilizamos, é exatamente, que foi exatamente a mesma leitura que a Comissão faz quando decide na atribuição de sanções, e o Sr. Deputado tem toda a razão, dificilmente seria compreensível que não houvesse sanções e houvesse suspensão dos fundos, mas as instituições assumem que são processos completamente separados e enquanto no caso das sanções há um momento de recurso em que Portugal argumenta porque é que não devem ser atribuídas sanções, que é tal carta que o Sr. Deputado referiu há pouco, no caso dos fundos esse recurso não está previsto. Está previsto um diálogo estruturado entre a Comissão e Parlamento. Portanto, eu penso que aqui é necessário nós sermos claros naquilo que é o figurino, que não é um figurino técnico, que é um figurino político. Relativamente à questão do déficit estrutural 0,4, 0,6 e a outras orientações que estão na vertente procedimento. Isso diz respeito à apresentação do Orçamento de Estado no dia 15 de outubro próximo, em que o Governo apresentará a sua proposta de orçamento. E é no seu orçamento que o Governo transpõe as suas responsabilidades em matéria orçamental. Portanto, qual o compromisso que existe é o compromisso que está fixado na vertente procedimento, compete ao Governo português, na apresentação do orçamento, respeitar os compromissos que são estabelecidos com a Comissão. Não tenho aqui a decisão da Comissão em matéria de compromisso, como não tenho as outras, e, portanto, o documento está lá, é um documento público, não merece a pena nós continuarmos a discutir em torno do número. O número é o número que está fixado. O Orçamento de Estado será apresentado no dia 15. O que o Sr. Deputado me está aqui a propor é que eu discuta aqui o Orçamento de Estado. Eu vim aqui discutir a Cimeira de Bratislava, não vim discutir o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado será discutido no ano após ser apresentado na Assembleia da República.
Vamos proceder, Sr. Secretário de Estado.
Relativamente à questão do exército europeu, eu tive dúvidas sobre a minha memória. De facto, não sei a declaração de Bratislava de cor, mas tive a oportunidade de passar aqui e, efetivamente, não há uma referência à criação de um exército comum europeu. Há, na declaração de Bratislava, a não ser que o senhor deputado me indique aqui onde é que está, eu não vejo aqui qualquer referência ao exército comum europeu. Relativamente ao programa que o senhor deputado refere, que é apresentado como um programa de regeneração urbana. O senhor primeiro-ministro tem, e nós temos, e outros líderes têm, que é uma questão que cada vez mais surge no debate político, e não é por acaso que a questão da juventude passou a ter uma dimensão mais importante no contexto europeu, nas conclusões de Bratislava, nas conclusões de outras cimeiras, na intervenção do Sr. Juncker no discurso sobre o Estado da Nação. Há claramente a noção de que os jovens que estão menos inseridos ou que não estão inseridos socialmente são mais facilmente recrutáveis para estratégias terroristas. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro já em vários momentos fez esse discurso, eu própria já fiz essa referência aqui noutros debates anteriores, e nesse sentido há a ideia, e o Sr. Primeiro-Ministro apresentou essa ideia em Atenas, essa ideia figura nas conclusões da reunião de Atenas, portanto teve o apoio dos 7 governos que estavam em Atenas, incluído governos socialistas e governos da família socialista e governos da família do PPE, em que a ideia é criar um programa europeu de desenvolvimento social e urbano. Esse programa que efetivamente tem como finalidades, ou que visa, a contribuir para a requalificação do espaço público, para a educação e formação dos jovens residentes nesses meios e a sua integração numa cultura democrática, a criação de oportunidades de trabalho, de emprego e de empreendedorismo nesses meios, o reforço de estruturas de segurança, o combate à pobreza, etc. Portanto, um conjunto de dimensões que têm a ver com o Programa Europeu de Desenvolvimento Social e Urbano. É uma ideia que começa a fazer o seu percurso, mas que tem exatamente como finalidade agir na periferia dos grandes centros urbanos ao nível europeu. E isso parece-nos que é uma coisa positiva, é uma ideia do governo português, é uma ideia do primeiro-ministro e é uma ideia que começa a fazer o seu percurso ao nível europeu. Relativamente à preparação do Conselho Europeu e do Presidente Tusk, o Presidente Tusk reuniu com todos os chefes de Estado e de Governo, ou de Governo, neste caso com os 28 e não 27, porque para além dos 27 reuniu também com a senhora Theresa May para preparar a cimeira. E foi, já tinha referido, mas o senhor deputado voltou a levantar a questão a propósito da agenda, o senhor Tusk reuniu com todos os chefes de Estado e de Governo que têm assento no Conselho Europeu. Relativamente à questão do fantasma da suspensão dos fundos, penso que já respondi a essa questão. Relativamente à questão do Bloco de Esquerda sobre o crescimento das desigualdades e a valorização do pilar social. Já referi inicialmente a importância que tem para o governo português a valorização do pilar social na União Europeia e, no quadro do debate público, o governo convidou a senhora Thyssen a vir a Portugal, a comissária Marianne Thyssen, que tem a responsabilidade do Fundo Social Europeu, da mobilidade laboral, do emprego e do trabalho, e ela virá a Portugal, tem também aqui uma audição na Assembleia da República e participa numa conferência organizada pelo Governo, justamente no quadro deste debate público sobre o pilar social. E, fundamentalmente, o que se pretende com este debate público é a emergência de propostas concretas. E é a nossa intenção, designadamente em matéria de subsídios de desemprego, salário mínimo, etc., há um conjunto de dimensões que não é oportuno agora desenvolver aqui, mas nas quais nós entendemos que é possível, com certeza, encontrar um consenso a nível nacional, mas também ao nível europeu, na procura de soluções para não só o combate ao desemprego e a promoção de emprego, mas também nas outras dimensões que caracterizam o Estado Social Europeu. E é esse trabalho que nós estamos a preparar e foi por isso que convidámos a senhora Thyssen a vir a Portugal. Relativamente às questões levantadas pelo senhor deputado do CDS, eu percebo as preocupações do senhor deputado, penso que já respondi a algumas das questões que são questões mais de natureza geral. Relativamente à questão específica das quatro liberdades, Portugal tem sido muito claro e os 27 Estados-membros têm sido muito claros e a declaração da primeira reunião dos 27 a seguir ao Conselho Europeu de junho é clara nessa matéria. As quatro liberdades vão em conjunto: a liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. E eu lembro que aí sim, na declaração de Bratislava, o Conselho, no roadmap de Bratislava, ficou acordado que o Conselho Europeu da Primavera de 2007 deve fazer a revisão dos progressos realizados a nível das diferentes estratégias do mercado único e cita, portanto, nomeadamente, cita os casos concretos do mercado único digital, da União da Energia e do mercado de capitais. Portanto, é um tema que está claramente na agenda de Bratislava. E penso ter respondido a todas as questões. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Acabamos por cumprir a nossa hora das grelhas previstas com vantagem de tempo. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para, na sequência desta reunião informal de chefes de Estado e de Governo do passado dia 16, estar aqui connosco a esclarecer questões e a fazer observações sobre esta reunião informal. Antes de acabar esta reunião e de encerrar os nossos trabalhos, não poderia deixar de informar os senhores deputados que a nossa colaboradora Sara Pereira está hoje connosco na sua última reunião, está ali à porta, irá na próxima semana assumir funções na divisão da redação e do apoio audiovisual, na sequência de um concurso no âmbito da mobilidade laboral na Assembleia da República. Por isso queria deixar uma palavra de agradecimento ao trabalho empenhado e à competência e à lealdade que sempre a Sara demonstrou no trabalho que desenvolveu nesta comissão e desejar-lhes maiores felicidades para a sua nova missão. Muito obrigada, senhores deputados, muito obrigada mais uma vez, senhora secretária de Estado. Continuação de bom dia de trabalho. Um bom dia.